coisa. Ora bem, então temos, basicamente, Presidente da Assembleia da República, Conferência de Líderes, Plenário, Comissão Permanente, Comissões, Grupos Parlamentares, Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares e a Mesa. Vamos falar ainda de alguns outros órgãos no final desta apresentação, mas estes são os órgãos principais. Nós vamos fazer falar também do Conselho de Administração, não passo já à frente, do Conselho de Administração e do Conselho de Direção do Canal Parlamento e do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais, mas essencialmente os órgãos mais relevantes do ponto de vista do funcionamento da Casa são seguramente o Presidente da Assembleia da República, o Plenário, a Comissão Permanente, que já vamos falar mais em concreto, que substitui o Plenário, fora do seu período de funcionamento, as comissões, os grupos parlamentares e a mesa. Ora bem, em relação ao Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República é verdadeiramente um entre pares. Ele é eleito, como é que é escolhido? Ele é eleito entre os seus pares, é um entre 230, é um deputado, é eleito por legislatura. Obviamente que é realmente a primeira sessão que se faz na Assembleia da República, é sempre para eleição do Presidente da Assembleia da República. As candidaturas são apresentadas muito rapidamente. Normalmente, o que é que acontece? O que é que tem acontecido de nossa experiência? Pode haver mais candidaturas ou menos candidaturas, mas o que tem sido mais normal tem sido a apresentação de uma candidatura ou duas candidaturas, dos dois principais partidos ou só de um. Na última, nesta legislatura, foi apresentada a candidatura do Presidente Ferro Rodrigues e era também o Presidente em exercício. Nas anteriores tivemos já algumas experiências, como para se eleger o Presidente é necessária a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, neste caso são 230, seriam 116, já tivemos casos em que o Presidente não se conseguiu eleger. A mais paradigmática terá sido a da 12ª legislatura. O início da 12ª legislatura foi realmente bastante complicado, com a tentativa de eleição do Fernando Nobre, Dr. Fernando Nobre, e que depois, não tendo sido eleito à segunda vez, se passou para a eleição de outro candidato, porque é assim que se faz. Se não for possível eleger um candidato com esta maioria, não se conseguiu obter esta maioria, passa-se para outro candidato. E foi eleita depois a Presidenta Assunção Esteves. Ora bem, aqui estão a imagem do par. Ora bem, competências do Presidente da Assembleia da República são essencialmente políticas e administrativas. Obviamente que o Presidente representa toda a Assembleia e coordena todos os seus trabalhos. Tem relativamente a nós o exercício do poder da autoridade sobre os funcionários e também sobre os agentes e sobre as forças de segurança ao serviço da Assembleia. E é a segunda figura do Estado. Ele substitui o Presidente da República em treinamento, portanto é a segunda figura do Estado em qualquer situação, tendo também funções, obviamente, como todos vocês conhecem, relativamente aos trabalhos da Assembleia da República, relativamente a outros órgãos, relativamente ao plenário da Assembleia da República. As funções mais relevantes para o nosso trabalho do dia-a-dia são a admissão e a rejeição de iniciativas legislativas, obviamente, a gente lembra-se sempre que são as competências que lidamos diariamente. As iniciativas que chegam ao Sr. Presidente da República são admitidas ou rejeitadas. É o Sr. Presidente que tem a competência de as mandar baixar às comissões para serem apreciadas, portanto, são todas essas competências que nós lidamos diariamente. Mas há toda uma série de outras competências, por exemplo, em relação aos outros órgãos, como o Presidente da República, enviando, por exemplo, os decretos para promulgação, para o Governo também, para quando, por exemplo, se trata de uma lei orgânica que é aprovada, é também enviado para o Governo essa lei orgânica, tal e qual como é enviada para os líderes parlamentares. Há toda uma competência de relacionamento com outros órgãos por parte do Presidente da Assembleia da República. A substituição do par é sempre a situação de ser substituído por um dos vice-presidentes. Já vou referir que são quatro vice-presidentes que temos, e em caso de doença, o mais interessante no que diz respeito à substituição do Presidente da República é a questão quando o impedimento que tem é maior, seja por doença, seja porque tem uma deslocação ao estrangeiro. Nesse caso, preferencialmente, há uma substituição que é feita pelo vice-presidente do seu grupo parlamentar. Também pode acontecer ele escolher outro vice-presidente, mas é, em regra, o presidente deve ser substituído pelo vice-presidente do grupo parlamentar a que pertence. Mas, curiosamente, quando está no plenário, e já nos aconteceu, por exemplo, na 12ª legislatura, pode não estar disponível nem o seu substituto mais normal, que seria o vice-presidente do seu grupo parlamentar, nem um, de outro, um dos outros vice-presidentes, e há que escolher então, é curioso, há que escolher realmente o mais antigo, o deputado mais antigo, e em caso de antiga atividade, nós, isso é um trabalho que temos que fazer no momento. Normalmente, se isso acontece, vamos ter que saber quem é o mais antigo, já tivemos que o fazer, na altura era o deputado do PS, o Alberto Martins, era o deputado mais antigo, não, ele realmente parecia muito jovem, mas era não só o mais antigo por idade, como o mais antigo na altura, o mais antigo até não era, era o Miranda Calha, era o deputado mais antigo, mas teve que se optar na altura pelo mais antigo em termos de permanência na Assembleia da República, que era o deputado Alberto Martins, que neste momento já nem é deputado. Ora bem, em relação à mesa, obviamente integra os vice-presidentes e os secretários da mesa. Ela é eleita também como o presidente da Assembleia, não na primeira sessão, mas normalmente na segunda sessão da legislatura. Também tem, eu até trouxe um exemplo, mas é difícil voltar a mostrar-vos agora, mas tenho aqui, o exemplo do boletim, que é um boletim relativamente curioso, que tem os nomes todos dos vice-presidentes propostos, cada um pelo seu grupo parlamentar, os quatro maiores partidos é que propõem os nomes. Propõem se tiverem um décimo ou mais do número de deputados. Portanto, se tiverem mais de um décimo ou mais, significa se tiverem 23 ou mais do número de deputados. E podem propor um secretário e um vice-secretário. Na sua composição completa, portanto, temos que a mesa tem esta composição. Se for eleito, reparem, pode ser... podem ser eleitos uns e não serem eleitos outros, porque este boletim de voto não tem à frente apenas uma cruz. Portanto, podem ser eleitos alguns daqui e outros não. Isso já aconteceu. Já aconteceu termos algum secretário da mesa que custa, que não é eleito. Mas, normalmente, aqui eles escolhem os vice-presidentes, os secretários e os vice-secretários. Nas reuniões plenárias, obviamente, não estão lá todos na mesa. A mesa é composta pelo presidente e pelos secretários. Normalmente, a primeira secretária da mesa é do grupo parlamentar do maior partido e o segundo secretário é do segundo maior partido. Neste momento, trata-se, como vocês sabem, de Maria da Luz Rosinha, do PS, e Duarte Pacheco, do PSD. Ora bem... O que é que são as principais competências da mesa? Obviamente a mesa é o apoio, tal e qual como os vice-presidentes são, o apoio ao presidente nas suas substituições. A mesa tem o papel de apoiar o presidente no exercício das suas funções, nas reuniões plenárias e fora delas. Essencialmente tem um papel fundamental de receber os pedidos e os requerimentos orais e escritos dos deputados, dos grupos parlamentares e do governo, e enquadra-os no regimento. No fundo, os secretários da mesa recebem tudo quanto seja pedidos para as reuniões plenárias, ou mesmo sem ser para as reuniões plenárias, alguns pedidos que são feitos pelos deputados, grupos parlamentares e governo, e tentam encontrá-los no regimento para poderem ser, depois saber se são aprovados, se são aceitos ou não são aceitos esses requerimentos. São apresentados, os requerimentos são apresentados se forem requerimentos, são para ser votados na sessão, mas podem ter situações que justifiquem a não admissão desses requerimentos. Podem ser situações que a mesa tem que os enquadrar. Se vir que um requerimento não é enquadrado no regimento, pode não aceitar esse requerimento e esse pedido. As reclamações também, relativas ao Diário da Assembleia da República, a declaração da perda de mandato, eu devo-vos dizer que até hoje não conheci nenhuma declaração de perda de mandato de qualquer deputado, mas também é uma competência da mesa. A fixar o regulamento de entrada e frequência das galerias destinadas ao público é uma coisa que é fixada uma vez, quando é necessário alterar, a mesa também é ouvida, mas não é uma coisa que é frequente fazer, nem é uma coisa por legislatura, digamos que normalmente é uma coisa que permanece no tempo, é revisto, mas normalmente não é uma coisa por legislatura. Está feito e se houver necessidade de alterar é que é alterado. Em relação às competências, às suas competências, o Presidente pode delegar quer nos vice-presidentes, quer nos secretários da mesa. Eu queria só dizer-vos, dar-vos exemplos de delegações de competências. Ora bem, delegações de competências, nós tivemos delegações de competências, também temos sempre nos vice-presidentes, temos sempre, elas são publicadas, todas as delegações de competências do Presidente, quer nos vice-presidentes, quer nos secretários da mesa, são publicadas. Basicamente, o mais essencial tem a ver, por exemplo, no que diz respeito aos vice-presidentes, com o reencaminhamento, os vice-presidentes passam a receber e encaminhar petições, por exemplo, recebidas pela Assembleia da República, são os vice-presidentes que as recebem. Isso consta do despacho número 1, um dos primeiros despachos que o Presidente faz. Também no que diz respeito à justificação das faltas, são os vice-presidentes que fazem pelo Presidente a justificação das faltas. Pedidos de substituição temporárias também e dar seguimento às perguntas e aos requerimentos. São alguns exemplos do que o Presidente pode efetivamente delegar nos vice-presidentes. Também delega, já agora só para referir, não tem a ver com a mesa, mas o Presidente também delega poderes no Secretário-Geral, uma série de poderes da sua competência da parte administrativa que delega no Secretário-Geral. Também estão publicados em Diário da Assembleia da República, caso tenham interesse em consultar. É o despacho número 20, que se encontra publicado na segunda série. Estes despachos são sempre os despachos de delegação de competências, ou despachos feitos pelo PAR, são normalmente, em regra, publicados na segunda série E do Diário da Assembleia da República. E há, curiosamente, um despacho também feito esta legislatura na senhora secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, que tem a ver com os seus poderes no âmbito da secretaria. Este despacho foi assim um bocadinho para nós um pouco curioso, porque tem sido usado no âmbito da questão dos votos. Não sei, a maior parte de vocês, como são de comissões e plenário, sabem que houve um determinado tipo de competências a nível da admissão dos votos que não estavam previstas inicialmente no regimento. E quem está, o Sr. Presidente não quis admitir os votos, achou que entendeu que não deveria ser o Sr. Presidente a admitir os votos, e quem está a admitir os votos é a Secretária da Mesa, no fundo com base numa adaptação deste despacho do Sr. Presidente. É uma interpretação extensiva, mas pronto, no fundo foi adaptar as possibilidades que o próprio regimento trazia na possibilidade de delegar competências para aliviar um bocadinho o Sr. Presidente de uma coisa que nem estava à espera, porque não era inicialmente regimental, que era a admissão dos votos, que é uma coisa que realmente a mesa já de uma certa maneira fazia e que não era oficial a admissão dos votos e passou a ser efetivamente feita pelos secretários da mesa com base nesta delegação. Ora bem, em relação à Comissão Permanente, relativamente há pouco tempo, há muito pouco tempo, tivemos uma Comissão Permanente. A Comissão Permanente, no fundo, é um plenário mais pequeno. Ela funciona fora do período de funcionamento efetivo da Assembleia da República. O que é que isto significa? Normalmente, ela vai funcionar num período ou que os trabalhos não tenham sido prolongados, porque além do funcionamento efetivo entre 15 de setembro e 15 de julho, normalmente, que previsto na Constituição, pode haver um prolongamento de trabalhos. Normalmente há sempre um prolongamento de trabalhos. Há prolongamento de trabalhos da Assembleia da República e vai ser normalmente naquele período em que já não há prolongamento, em que já estamos efetivamente fora do funcionamento efetivo, que poderá haver uma comissão permanente. Normalmente ela até fica, se a legislatura estiver em curso, ela até fica previamente já com uma data prevista na Conferência de Líderes para decorrer. Mas também pode acontecer a Comissão Permanente funcionar, obviamente, quando a Assembleia da República se encontra dissolvida e nos restantes casos previstos na Constituição. Basta que, efetivamente, seja necessário convocá-la por algum motivo, mas sempre presume-se fora do funcionamento efetivo do plenário, tem que haver uma razão para não poder reunir o plenário, que é o órgão que tem o funcionamento normal da Assembleia da República. A Comissão Permanente é um órgão que funciona normalmente quando o plenário não pode, por algum motivo, reunir. A Comissão Permanente é presidida pelo Presidente da Assembleia da República, composta pelos vice-presidentes e pelos deputados que foram indicados por todos os partidos. Isto parece assim muito líquido, obviamente, não é totalmente líquido. Vamos lá ver, os vice-presidentes são por inerência, portanto, isto até parece uma coisa muito líquida, mas até os grupos parlamentares nos perguntam, ah, mas eu tenho que indicar os vice-presidentes, não têm que indicar os vice-presidentes. O vice-presidente e o presidente são membros da Comissão Permanente por inerência. Depois, os deputados que sejam indicados por todos os partidos, eu pus aqui amarelo por todos os partidos por isto. Há disposições, normalmente, eu não falei há pouco dos grupos parlamentares, que é também um dos órgãos da Assembleia da República, porque sobre os grupos parlamentares não há tanto assim a dizer. Há a dizer que eles se organizam livremente, no fundo os partidos, os deputados eleitos pelos partidos e pelas coligações organizam-se em grupos parlamentares, e essa organização é livre. Eles, no fundo, comunicam ao Presidente da Assembleia da República a composição que têm e até as siglas que vão seguir. Sobre as siglas, desculpem-me lá, vou fazer esta à parte, há um caso muito curioso, as siglas, isto também serve para pequenos à partes. As siglas dos grupos parlamentares foi uma questão interessante no início desta legislatura, porque uma coisa são as siglas dos partidos e supostamente as siglas dos grupos parlamentares, porque o regimento parece que dá uma abertura para eles poderem indicar uma sigla que não seja exatamente a que se registaram no Tribunal Constitucional como partido político. Aconteceu, curiosamente, e teve que ser perguntado o que é que se ia fazer com a sigla do PSD e do PEV. Por tradição, o PEV há muitos anos que é grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, mas a sigla registada em termos de Tribunal Constitucional é PEV. E o PSD, a sigla registada em termos de Tribunal Constitucional é PPD-PSD, e o PSD não quis usar PPD-PSD desta vez, veio dizer que queria ser apenas PSD. Isto teve que ser fixado, porque obviamente, como vocês imaginam, quantas vezes utilizam as siglas no vosso trabalho diário? Não só no trabalho diário nosso, como da redação, dos colegas da redação, que não temos aqui nenhum, é extremamente importante esta questão ficar fixada logo desde o início. Mas, curiosamente, o regimento parece dar ali aquela abertura para eles poderem pedir pequenas nuances, suponho que não poderão ser grandes nuances à sua sigla, mas efetivamente dá essa abertura e aqui foi essa consideração que foi feita pelos grupos parlamentares. Em relação ainda, voltando à composição da Comissão Permanente, há uma situação interessante, ela no início de cada legislatura, a Assembleia realmente aprova a composição da sua comissão permanente, da legislatura, e o seu regulamento. Eu devo-vos dizer, se a composição já está aprovada, tem aqui a resolução da Assembleia da República número 3820, que saiu agora a 13 de julho, relativamente há pouco tempo ainda, o regulamento foi agora aprovado na primeira reunião da comissão permanente, foi na primeira reunião da comissão permanente que foi aprovado o regulamento. A composição, este facto, eu também sublinhei aqui a amarelo, os serem 40 deputados que compõem a Comissão Permanente, também tem uma nuance. Eles são 48 deputados agora, já foram 37 noutra legislatura, 38, 39. Esta proporção não é facilmente eu dizer-vos porque é que são 40 ou porque é que são 38 ou 37, não é líquido. Mas tem sido mais ou menos entre os 38, 39 a composição e 40 a posição da Comissão Permanente. Eu pus-vos aqui a composição em termos numéricos. Obviamente que quem integra depois a Comissão Permanente é que compete a cada grupo parlamentar indicar. Também o fazem por comunicação ao Sr. Presidente, que depois é publicada também em DAR. Está disponível a composição da Comissão Permanente, em termos de quem integra a Comissão Permanente, está sempre disponível no DAR, e as substituições que podem ocorrer, são comunicadas mais em cima da hora, mais em cima da própria reunião, aos serviços competentes, nomeadamente à Divisão de Apoio ao Plenário, para saber quem é que vem à Comissão Permanente. Porquê? Porque todos os deputados que se lembrassem poderiam, em princípio, não todos, não virão, mas poderiam vir porque eles podem participar nos trabalhos parlamentares, mas o que interessa é que estes são os únicos que vão receber, porque são eles que têm o direito de assinar esta reunião, de estar presentes nesta reunião. Esta questão foi suscitada agora na Conferência de Líderes, por exemplo, é interessante, pequenos pormenores, esta questão de quem pode estar presente na Comissão Permanente foi suscitada pelo CDS, que ficou reduzido na Comissão Permanente a um deputado. Tendo em conta que a Comissão Permanente havia dois debates políticos, como vocês tiveram porventura conhecimento, havia dois debates e o CDS não queria ter o mesmo deputado a falar nos dois debates e dizia que não podia porque não lhe dava, e o que foi visto na conferência de líderes foi utilizar-se então o mesmo critério que se usa nas comissões. Eles podem participar, sim senhor, vêm dois deputados participar, mas só aquele que é realmente o deputado da Comissão Permanente é que vai receber e no fundo é o deputado que é contado para efeitos de presença em plenário, é o deputado que está indicado para integrar a Comissão Permanente, independentemente de outros poderem participar. Em relação à Comissão Permanente, só para acelerar isto, basicamente, uma situação que é muito, muito, muito questionada pelo gabinete do Presidente, pelos deputados, é, por altura das conferências de líderes antecedentes à Comissão Permanente, é que tipo de funções é que podem ser exercidas pela Comissão Permanente. Obviamente está tudo na Constituição, está tudo no regimento, mas depois há ali pequenas nuances. E é sempre bom termos noção do o que é que nós fazemos como funcionários parlamentares, ou devemos fazer sempre. Ir verificar antecedentes, tentar ver quais foram os antecedentes dos debates que já foram feitos em Comissão Permanente, o que é que já foi visto em Comissão Permanente, que tipo de votações é que já foram feitas em Comissão Permanente. Obviamente que a Comissão Permanente tem algumas funções idênticas ao plenário e tudo o que for enquadrado no vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis cai, realmente pode cair na Comissão Permanente, e acompanhar a atividade do Governo e da Administração são fórmulas muito amplas, que permitem muito enquadramento, mas há uma coisa, sobretudo, que não deve ser vista em Comissão Permanente. O que não deve ser visto em Comissão Permanente é tudo o que tem a ver com a função legislativa. Debates, muito bem, debates políticos, pode haver votos, apresentação de votos e votação de votos em Comissão Permanente. Pode haver alguma situação de, imaginem, uma viagem do Presidente, do Presidente da República que aparece e é preciso dar assentimento urgente à ausência do Presidente da República. Tudo isto se justifica em termos de Comissão Permanente. O que não se justifica é a função legislativa. Isso é sempre entendido. Função legislativa é aquilo que é o reduto do plenário. A Comissão Permanente não serve para isso. E, portanto, há ali a linha que divide o que é o funcionamento da Comissão Permanente. Exatamente. O porquê, olha, um belíssimo exemplo, agradeço imenso, Inês. É exatamente aquilo que foi muito discutido durante as conferências de líderes que se fizeram na pandemia. Havia um setor de deputados, que vocês sabem quem são, que preferiam realmente, nomeadamente o CDS e mesmo o Chega, preferiam que houvesse a Comissão Permanente, que reunisse a Comissão Permanente, e toda uma série de deputados que diziam não, mas a Comissão Permanente não vai ter competência legislativa. Não vai ter competência legislativa, portanto não serve para aquilo que nós precisamos, que é o exercício da competência legislativa, que nesse momento, estando enquadrada por aquilo que o Governo mandava para cá, era tudo urgente e, portanto, não havia possibilidade, não havia muito cabimento a que fosse a Comissão Permanente a reunir, e o que se tentou fazer é uma espécie de Comissão Permanente, reduzir o plenário a menos deputados, no fundo acabou por em dimensão acabou por ser parecido com a Comissão Permanente, mas não era a Comissão Permanente, era ainda o plenário, para poder agilizar e aprovar o que houvesse de aprovar em termos de processo legislativo. Não me quero demorar muito, quero passar sobretudo para a Conferência de Líderes, porque é... Não, é porque não quero tomar também um bocadinho, quero também deixar de falar, e sobretudo interessa-me as vossas perguntas. Olha, a pergunta de Inês foi 5 estrelas. 5 estrelas, trouxe-me aqui realmente a preocupação que tem sido. Eu vou sugerir a todos, olha, que fica aqui um à parte, em relação à Conferência de Líderes, que faço já aqui à parte, aproveito a apresentação da Conferência de Líderes para falar nisto. Leiam bem as súmulas da Conferência de Líderes. Façam pesquisa quando precisarem, para tentarem ver o que é, como é que as... Porque assim, o nosso trabalho de funcionários parlamentares acaba por ser... Vocês são novos ainda, estão a começar, mas o nosso trabalho é muito o histórico. Os deputados vão passar, não é? E nós vamos ficando... Fazemos a parte, temos aquela lembrar a memória daquilo que aconteceu. E é muito importante fazer, por exemplo, sempre que nos é colocada uma questão, seja pelo Presidente da Comissão, seja, por exemplo, pelo Presidente da Assembleia da República ou para a preparação da Conferência de Líderes, faz sempre muita falta ver os antecedentes, ver como é que determinado assunto foi resolvido. Não quer dizer que seja igual, porque o regimento, entretanto, mudou, mas convém sempre ver qual foi o precedente daquela situação. E para isso é essencial a leitura das súmulas das conferências de líderes. As súmulas da Conferência de Líderes trazem-nos todo um manancial de informações para a prática. Há muitas, não só as deliberações que a Conferência de Líderes produz, mas também as práticas que são referidas. Há práticas como, por exemplo, dou só aqui um pequeno exemplo, o regimento mudou. Mas, logo na primeira Conferência de Líderes que tivemos agora, antes mesmo da primeira sessão, que a primeira sessão legislativa só vai ter, da segunda sessão só vai ter lugar no dia 16, logo na Conferência de Líderes, o que se passou foi, apesar do regimento novo e apesar do Presidente nos ter dito, a partir de agora, em princípio, atenham-se ao regimento e não às deliberações da Conferência de Líderes, porque em princípio aquilo que era essencial das deliberações da Conferência de Líderes terá sido transposto para o regimento, o certo é que continua a haver práticas. E algumas deliberações da Conferência de Líderes que não foram enquadradas no regimento. E é natural que os deputados perguntem, e foi o que aconteceu no passado da Conferência de Líderes, perguntem, então, mas e aquela prática que sempre fizemos, foi uma coisa que sempre fizemos, qual era a prática em questão nesta última Conferência de Líderes? O que é que foi? Concretamente, a questão das declarações políticas. O senhor deputado, do PCP, João Oliveira, pediu para que a Conferência de Líderes tivesse noção, a partir de agora, a levar a sério a frequência semanal das declarações políticas. Que os deputados, que está previsto no regimento, têm direito a produzir semanalmente declarações políticas. Ora, umas vezes havia declarações políticas, outras vezes havia semanas que não havia declarações políticas, e o que disse é, vamos lá ver se entramos nesta nova sessão legislativa com o regimento. Se toda a gente, durante a discussão do regimento, foi favorável a que as declarações políticas fossem semanais, vamos lá ver se isto entra num sistema de regularidade. E imediatamente o deputado do Bloco de Esquerda, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, disse, está bem, mas há aqui uma prática que nós seguimos sempre. Não se justifica haver declarações políticas em semanas em que o Primeiro-Ministro já cá vem. Porque isso seria, no fundo, repetir, não faz sentido. É uma prática que eu nem me lembro quando é que ela começou, mas acho que me lembro dela desde sempre. Em semanas em que há presença do Primeiro-Ministro em qualquer debate no plenário, não há declarações políticas. É uma regra básica. Apesar de não ter sido transposta para o regimento, foi tudo confirmado que, sim senhor, que se deve manter a mesma prática. E, de facto, estas práticas que aparecem, que são úteis consultarmos, porque podem ter importância para resolver pequenas dúvidas. Há todo o tipo de práticas que existem referidas nas súmulas de Conferência de Líderes e que convém tomar conhecimento. Ora bem, falando da Conferência de Líderes como órgão. Ora, a Conferência de Líderes, obviamente que é o Presidente, eu acho que já falei disto, mas pronto. É o Presidente que marca, que fixa a agenda. É ele que assina a agenda, mas houve a Conferência de Líderes. Qual é o grande papel da Conferência de Líderes? É, antes de mais, há conferências de líderes neste momento, eu já vou falar disso, há conferências de líderes, antigamente era tudo, agendamentos e outros assuntos. Agora temos conferências de líderes para agendamentos e temos conferências de líderes para outros assuntos. Mas eu já vou passar para aí. Queria só dizer-vos que quem integra a Conferência de Líderes, obviamente, o Presidente, os Vice-Presidentes, os Secretários da Mesa e os líderes dos grupos parlamentares. Perguntam-me, então e o PAN? Ora, o PAN, no PAN na 13ª Legislatura, passou a integrar a Conferência de Líderes como observador, porque os deputados, únicos representantes de um partido, não estão referidos como integrando, porque isto é dos líderes parlamentares, é a Conferência de Líderes Parlamentares. Portanto, eles não estavam previstos, obviamente, os deputados únicos representantes anteriores ao PAN, da anterior legislatura, porque o PAN agora é grupo parlamentar, mas na 13ª legislatura tivemos a questão colocada pelo PAN se poderia integrar a Conferência de Líderes. E o que se passou foi, a Conferência de Líderes resolveu dar-lhe um estatuto de observador. Obviamente que quando começou esta legislatura, os deputados únicos representantes, agora dois, pretenderam o mesmo estatuto, ou pelo menos acompanhar as reuniões da Conferência de Líderes. E isso causou alguma celeuma, tendo em conta que já não eram um, mas dois. E o que foi decidido que isso seria resolvido em termos de regimento, que isso ficaria para o regimento resolver, E até foi uma das primeiras razões que justificou a alteração do regimento. Foi, no fundo, ver os direitos que, dos deputados únicos representantes dos partidos, em termos de grelhas de tempos, porque nada estava previsto, ou o que estava previsto não era propriamente o mais indicado. A razão de ser desta revisão do regimento que temos agora, que foi muito mais ampla do que aquilo que era imaginado no início, foi para ver esta questão dos deputados únicos representantes de um partido. Porque eu estive nos trabalhos do regimento anterior, em 2007. E em 2007 eu posso-vos dizer, e tive que o dizer na altura quando foi a primeira conferência de líderes em que se falou na 13ª legislatura destes 9 duros, porque já tinha havido deputados únicos representantes de um partido. Só que os direitos eram outros, o regimento não era exatamente igual. E em 2007 a perspectiva foi reduzir direitos. E agora o objetivo também era um bocadinho, porque no fundo é assim, o regimento foi muito desenhado para os grupos parlamentares. E estas novas realidades, que faz sentido que têm a legitimidade que lhes dá o voto, terem a sua capacidade de intervenção em plenário, na conferência de líderes, tudo isso. Mas se é que não estava previsto, não estava enquadrado. Ora bem, na 13ª legislatura foi estabelecido o Estatuto de Observador, que não foi aceito nesta legislatura. O que eles têm, os DURP, não é propriamente um Estatuto de Observador. Eles só têm possibilidade, eles só são convocados para as conferências de líderes de agendamentos. Há neste momento conferências de líderes de agendamentos e há conferências de líderes para outros assuntos. E os DURP só são convocados para as conferências de líderes de agendamentos. E só nessas é que estão presentes. A conferência de líderes, as decisões são tomadas por maioria, está representada a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, decidem-se os agendamentos, e ela decide os agendamentos e fixa a ordem do dia e aprecia os assuntos que lhe sejam colocados pelo Presidente. Estes outros assuntos que o Presidente pode colocar. Se tem a ver com pedidos de que são feitos ao Presidente e que ele quer levar à Conferência de Líderes, pedidos que são feitos, os outros assuntos são o mais vasto, aquilo que o Sr. Presidente quiser colocar à Conferência de Líderes, aquilo que entenda que deva levar à Conferência de Líderes. Em relação à composição, eu esqueci-me de referir, mas está aqui previsto, que o Governo também tem o direito de estar na Conferência de Líderes. No fundo, a intervenção dele deve estar limitada àquilo que não tenha a ver exclusivamente com a Assembleia da República. Normalmente, como é que funciona a Conferência de Líderes? Quem está é o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e na Conferência de Líderes, o que é que se faz em termos de agendamentos? Faz-se uma ronda. No fundo, numa semana da Conferência de Líderes, numa das Conferências de Líderes começa-se pela direita nos agendamentos, na outra começa-se pela esquerda e tenta-se manter algum equilíbrio na forma como são feitos os agendamentos. Em relação aos outros assuntos, olha, por exemplo, assuntos que muitas vezes que vamos ter agora a questão, por exemplo, só para vos dar um exemplo mais prático, vamos ter situações que estão pendentes, como a questão da nova não inscrita, que tem que ser enquadrada em termos de comissões, vai agora à próxima Conferência de Líderes. É preciso saber, vai resultar da Conferência de Líderes, quais são exatamente as comissões que ela vai integrar e quais é que o PAN vai ter que integrar para equilibrar, porque ela saindo do PAN vamos ter aqui que fazer um equilíbrio das presenças nas comissões do PAN e dela própria. Aquilo, no fundo, dá-se sempre a possibilidade ao NISC de dizer quais são as comissões que querem integrar. E depois isto é feito em termos de resulta da Conferência de Líderes, depois é feito um projeto de resolução, projeto de liberação, projeto de resolução, já nem me lembro se é projeto de resolução ou projeto de liberação. Em relação... É de liberação. Esta história dos projetos de resolução e de liberação tem muito que se lhe diga, porque o projeto de resolução é aquilo que é publicado, tem possibilidade de ser publicados são publicados em Diário da República, e os projetos de deliberação são atos mais internos da Assembleia da República e são publicados apenas em DAR. Mas, de facto, agora este regimento não nos ajuda nada, porque vem trazer aqui umas novas disposições para projetos de resolução e projetos de deliberação que confundem um bocadinho as coisas. Devo dizer que não estou feliz com os artigos regimentais novos em relação aos projetos de deliberação e aos projetos de resolução. Suscitam-nos dúvidas, porque não se percebe se estão a falar nos projetos de resolução já aprovados, se estão a falar numa fase anterior, porque se diz, que os projetos de resolução são projetos de resolução, serão resoluções quando tiverem uma determinada previsão constitucional, por exemplo, e essa determinada previsão constitucional afere-se quando? É depois de aprovados, para depois sabermos se vão ser publicados no DAR ou no Diário da República, porque diz-se claramente que se for uma recomendação ao Governo não é, deve ser um projeto de deliberação. Mas custa um bocadinho acreditar como é que um projeto de deliberação é uma recomendação ao Governo, se é para uma entidade fora da Assembleia. Isto não faz muito sentido, desculpem o raciocínio, mas não me faz muito sentido. Um projeto de deliberação, se é uma recomendação ao Governo, é para fora, é para o Governo, não é para dentro. E como é que se vai publicar em DAR uma recomendação ao Governo, que depois o Governo vai ter que vir cá, a responder pelas recomendações ao Governo, que vai haver debates sobre aquilo que o Governo, no fundo, aprovou em termos de aplicação das recomendações da Assembleia da República. Ora, o Governo vai consultar o diário da Assembleia da República? Não me parece muito viável. Há aqui qualquer incoerência entre o que se pretende, porque, no fundo, temos que ver quando é que vai ser aferida esta situação de ser um projeto de deliberação ou um projeto de resolução. Acho que é fundamental. Mas, concretamente, em relação à Conferência de Líderes, é isso que estamos aqui a ver. O que é que pode haver mais aqui importante para vos referir? Eu vou já passar aqui à Cristina, para vos falar das comissões parlamentares. Eu só queria dizer-vos mais uma pequena achega. Dediquem-se, por favor, como funcionários parlamentares belíssimos que são, dediquem-se, por favor, a ler o novo regimento e a salientem dúvidas que tenham, porque é fundamental, é um trabalho que deve ser feito. É um trabalho que nós temos que olhar para o novo regimento e tentar ver que dúvidas é que temos de aplicação. Somos todos nós, tentar aplicar o regimento ou tentar interpretar o regimento, que vamos necessitar de esclarecer dúvidas. E essas dúvidas devem tentar fazer esse exercício. O exercício de ver o que é que vos suscita dúvidas este novo regimento. Há muita coisa que é igual, obviamente, e há muita coisa que resultou da integração de deliberações da Conferência de Líderes no regimento. Mas há pequenas nuances que é preciso ver como é que vão ser resolvidas em concreto, e eu peço-vos, por favor, que façam esse exercício e reportem, porque é sempre, todos nós podemos ter uma intervenção positiva nesta matéria do regimento e de trabalharmos melhor o regimento. Eu hoje, por acaso, só aqui para vos dar uma nuance, descobri ao ler a minha última, chega aqui só para a discussão, estava a ler o novo regimento e descobri que ficou, e já não é desta revisão do regimento, ficou no regimento uma única referência a recurso para a Assembleia. Todos os recursos são normalmente recursos para o plenário. E esta escapou. Mas não é de hoje. Digamos, não é desta revisão, é da revisão, já na revisão de 2007 ficou. E estas incoerências terminológicas criam dúvidas. Obviamente que aqui é uma dúvida perfeitamente razoável de sanar, porque a Assembleia, o plenário é a Assembleia, são os 230 deputados reunidos. Obviamente que é uma dúvida facilmente sanável, mas estas incoerências terminológicas não devem ser deixadas passar. E devemos tentar, todos nós, ajudar um bocadinho a que esta terminologia que é usada no regimento seja sempre uniforme. É isso que fazemos todos os dias com todos os diplomas. Tentamos, em comissões, tanto em comissões como em plenário, chamar a atenção para tentar uniformizar tudo. A terminologia deve ser o mais uniforme possível. A terminologia que usamos em termos de atos, não só legislativos, atos, resoluções, a terminologia que é usada deve ser o mais coerente possível. E agradeço-vos então que façam uma revisão do regimento, porque acho que é uma leitura e cuidada e uma revisão do regimento.
Boa tarde a todos. Antes de mais, eu reitero este pedido da doutora Ana Paula e aproveito para partilhar convosco que já lancei um repto aos colegas da primeira comissão. O Ricardo não estava cá a semana passada, mas enfim, que terão o gosto de organizar uma formação, alguns em outubro, sobre as principais alterações regimentais. A vantagem que vocês têm em relação a nós é que não têm o anterior regimento tão... não estão tão imbuídos da lógica das práticas anteriores e, portanto, se calhar até terão mais facilidade em proceder algumas leituras e dizer, obviamente, que isto é assim, olha que disparate sequer estarem com essa dúvida, porque é uma dúvida realmente, às vezes, os olhares frescos têm essa vantagem de serem olhares que não estão ainda viciados. Enfim, em relação às comissões parlamentares, pois eles constituem órgãos internos do Parlamento, têm competências especializadas. Competências especializadas essas cabem na competência genérica da instituição parlamentar, seja ao nível da sua função legislativa, seja ao nível da sua função de escrutínio, da sua função de controle do poder, do poder executivo. Eu quase que me atrevo a dizer que, à medida que nós, Parlamento, vamos perdendo a nossa função legislativa e vamos passando a uma função cada vez mais de fiscalização, cada vez mais legitimadora do poder político e do sistema como um todo, as comissões têm ganho, e eu estou cá desde 2013 e olhando à realidade que havia em 2013 e à realidade que encontro agora em 2020, de facto o incremento do trabalho em comissões tem sido imenso, mesmo a nível de, não só de, bem, a nível de audições, a nível de escrutínio, não há dúvida que ele ocorre muito mais em comissões a nível de dossiês específicos do que propriamente no plenário, por, enfim, até por inerência da organização dos trabalhos. E, portanto, neste momento são um órgão inultrapassável do Parlamento, digamos que... Está bem, pronto, eu não sou isenta. Não estou a dizer que, que são mais importantes que o plenário, mas são absolutamente complementares ao nível do trabalho, mais, às vezes até mais por trás do pano, do que o do plenário, que muitas vezes é, no fundo, o corolário de um trabalho político mais, digamos, macro. As principais normas de funcionamento vão encontrá-las nos artigos 29 a 38 e 100 a 109 do regimento. Sem embargo, ao longo de todo o regimento irem encontrando diversas referências às comissões e ao seu modo de funcionamento. Cada comissão pode ainda criar subcomissões para acompanhar matérias específicas, inserido no âmbito das suas competências. Voltarei a isso já dentro de momentos, a esta matéria, e podem também criar diversos grupos de trabalho. As subcomissões normalmente têm um caráter mais permanente, acompanham toda a legislatura. Os grupos de trabalho são, digamos, formas organizativas ad hoc, cada comissão, contrariamente às subcomissões, não têm que ser autorizadas, não, em termos de conferência de presidentes, não têm que se pronunciar sobre o assunto. São muitas vezes grupos de trabalho criados para, por exemplo, para a apreciação do regimento, para a apreciação de determinados dossiers legislativos em que, na sequência de uma iniciativa, se juntam mais três ou quatro e faz alguma lógica, tem alguma lógica alocar um grupo de deputados só à análise daquele dossiê. Portanto, grupos são feitos habitualmente para análises de dossiês específicos e que não têm um caráter permanente. Começam e extinguem-se, mal terminam o seu objeto. Uma exceção, há um grupo de trabalho, estou agora ali a olhar para a Raquel, o grupo de trabalho das iniciativas europeias, portanto, no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, existe um grupo de trabalho, não uma subcomissão, e é o grupo de trabalho que faz, no fundo, a seleção das iniciativas europeias, que chegam todas as semanas através da Comissão Europeia, e o grupo de trabalho olha para as iniciativas e determina, quais são aquelas que são mais importantes, quer para efeitos de escrutínio do princípio de subsidiariedade, quer pela matéria sobre a qual versam ser especialmente importante para o Parlamento português, e é com base nessa pré-seleção que depois os colegas das comissões recebem, ou as comissões recebem, uma indicação de que o grupo de trabalho olhou e aconselha a que aquelas normas, aquelas iniciativas sejam escrutinadas. Esse grupo de trabalho, contrariamente aos outros, é permanente, portanto, acompanha toda a legislatura. Como sabem, podemos ter comissões permanentes, que são aquelas especializadas em razão da matéria, com jurisdição permanente e que são constituídas no princípio de cada legislatura. E também acompanham toda a legislatura. O único caso que eu me recordo foi de 2007. Em 2007 foi quando foi aprovado o anterior regimento, que agora foi alterado. E então aí tivemos uma composição de comissões pré-RAR e pós-RAR. Aliás, se forem à, acho que era à décima legislatura, tem um pré e um pós-RAR, e aí houve alguma alteração, nomeadamente a primeira comissão teve alguma cisão, a quarta, a Comissão de Assuntos Europeus era a terceira, passou para a quarta, enfim. Mas, por hábito, as comissões permanentes têm, estabilizam ao longo de toda a legislatura. Existem também comissões eventuais, que são criadas por um tempo limitado para cumprir determinada função. Está neste momento uma prestes a ser constituída na sequência da resolução que foi aprovada ainda no final da sessão passada sobre o acompanhamento de medidas Covid. E temos também as comissões de inquérito, que são também comissões eventuais, que obedecem a um regime muito específico. Têm por missão vigiar o cumprimento da Constituição e das leis, apreciar atos do Governo e da Administração Pública. E tem regras muito diferentes, quer de constituição, quer de prazo de duração, de funcionamento. Gozam ainda de poderes de investigação das autoridades judiciais. Para quem tenha interesse, podem consultar o regime, portanto, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, aprovado pela Lei 593, de 1 de março, e na sua atual redação da Lei 29/2019, de 23 de abril. Quando eu digo especificidades, e não querendo entrar aqui mais no funcionamento do inquérito, mas mesmo a própria Constituição, por exemplo, para constituir uma comissão eventual ou uma comissão permanente, é uma deliberação da Assembleia e com base em determinados pressupostos que são determinados pela Conferência de Líderes. No caso das comissões de inquérito, são 17 deputados, ponto. Cada grupo parlamentar tem direito a um suplente, ponto, não há a mesma liberdade de constituição, os deputados representam-se a si próprios, mais do que propriamente o grupo parlamentar, portanto há uma série de nuances que fazem com que as comissões de inquérito, apesar de se chamarem comissões, apesar de serem comissões, tenham direito a um tratamento especial e por causa disso eu não vou agora alongar mais, sem embargo de estar à disposição para qualquer dúvida que queiram mais tarde colocar. O regimento, como disse há pouco a doutora Ana Paula, foi agora alterado e em relação ainda às comissões de inquérito tem uma norma no 234, número 2, que em termos, enfim, substantivos não é de grande relevância, mas em termos de organização causa já alguma dor de cabeça, porque foi deliberado que a prestação de depoimento implica sala em que o depoente e os acompanhantes estão colocados perante os deputados em mesa própria. Isto é, enfim, um sistema similar ao que existe no Congresso americano. Se alguém tiver alguma sala que depois me possa aconselhar, portanto, isto claramente na comissão de inquérito, neste momento já está constituída, portanto, a comissão dos fogos. Não, como é anterior ao regimento, vamos de facto defender que não é aplicável, mas há já duas comissões de inquérito na Forja e eu não sei. Exato, mas enfim, a matéria é a mesma, é matéria novo banco e não sei muito bem como é que vamos.
Já temos três pedidos, já são três.
Em relação ao elenco das comissões parlamentares, como é que se processa no início de cada legislatura? Portanto, a Conferência de Líderes, desta vez, e penso que habitualmente faz mesmo, constitui um grupo de trabalho que no fundo baliza os parâmetros aos quais vai obedecer a constituição das comissões. Nós temos 14 comissões parlamentares permanentes. A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é uma imposição legal, portanto, independentemente do número de comissões que venha a haver nas futuras legislaturas, por lei, desde o pacote da transparência que foi aprovado no final da anterior legislatura, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que com frequência, cujas funções eram com frequência asseguradas por uma subcomissão da primeira comissão, mas neste momento é uma imposição legal. E a partir daí gera-se um bocadinho uma discussão, também com base no elenco governamental, se devemos ter uma comissão por cada ministério, se deve ser assim, se deve ser de outra forma. Este ano, uma das discussões que surgiu no grupo de trabalho, porque não, depois há sempre um balanço entre não queremos comissões, não queremos, enfim, não é desejável que haja comissões a mais, mas também não pode haver comissões a menos. Se há muitas, os deputados, sobretudo os dos grupos mais pequenos, têm alguma dificuldade em poder comparecer a todas e a poder, no fundo, exercer os seus direitos e deveres enquanto deputados das comissões de forma cabal. Se são poucas, também acabamos por ter supercomissões de funcionamento complicado. Enfim, esteve em cima da mesa manter as 12 ou no máximo 13 comissões. Uma das hipóteses era fundir os negócios estrangeiros com os assuntos europeus, que é sempre uma reflexão antiga. Foi considerado que numa legislatura em que iríamos ter a presidência do Conselho da União Europeia, esta fusão seria um sinal contrário àquilo que se pretende, que é dar relevância aos assuntos europeus. Houve também uma tentativa de fundir a cultura e comunicação com a educação, mas também aqui foi considerado que a cultura deveria ter a sua comissão autónoma. Pronto, ficámos com 14 comissões. Neste momento temos também a 15ª, o inquérito à atuação do Estado na atribuição do apoio na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. E as comissões têm, nas duas últimas legislaturas, tivemos sempre à roda de 12 comissões permanentes, à exceção da 11ª, em que tivemos 13. Cada comissão tem 23 a 25 deputados neste momento, e eu digo neste momento porquê? Porque foi determinado que cada comissão deveria ter, salvo erro, 10 PS, 8 membros do PSD, 2 do Bloco, 1 PCP, 1 CDS, e onde é que está o problema? 1 PAN. Ora, com a saída da deputada, primeiro problema número um, ainda antes da saída da deputada Cristina Rodrigues, esta deliberação da Conferência de Líderes sobre a Constituição das Comissões estava um bocadinho à margem daquilo que é determinado pelo regimento. Uma vez mais, como diz a doutora Ana Paula, é um bocadinho a tradição de que a Conferência de Líderes acaba por determinar ou por deliberar sobre situações que até estão regulamentadas no regimento, mas que pense que considera que neste num determinado contexto é preferível assim. E, portanto, se vocês estiverem, por exemplo, a estudar aqui para o exame, ou se tiverem até, se eu vos perguntar aos colegas das comissões, ajudem-me a fazer a assessoria do grupo de trabalho, vocês vão me dizer, de acordo com o número 4, a linha A do artigo 30, que se mantém, cuja redação é igual à anterior, um deputado pode ser indicado como membro efetivo ou membro suplente até três comissões, se o grupo parlamentar, em função do número de deputados, não puder ter representante em todas as comissões parlamentares, ou quando se trata de um deputado único representante de um partido. O que significa que o PAN, que na altura tinha 4 deputados, só poderia estar em 12 comissões e, na realidade, estava em 14. E quando veio o inquérito, passou a estar em 15. Neste momento, eu não sei qual vai ser, como vos digo, estando 23 a 25 membros em cada comissão, porque todos têm, até ao PAN, todos os grupos parlamentares estão representados, e depois o PEV, a Iniciativa Liberal, o Chega, e as duas, na altura, e a deputada Josacine escolhem em que comissão é que querem ter assento. Não sei o que é que esta próxima comissão de líderes vai deliberar sobre a nova lógica de constituição das comissões. Face agora à diminuição do PAN, portanto é provável que o PAN só vá estar em 9 comissões.
Deixando só dizer uma coisa, agora quando estavas a falar me lembrei, peço desculpa por te interromper, uma prática antiga, muito antiga, em relação às comissões, era a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças caber quase sempre, pelo menos era essa a regra, ao maior partido da oposição. Se repararem, neste momento não é esse o caso.
E a primeira
comissão era sempre do partido que estava no poder. Temos aqui, houve nesta legislatura uma alteração. Portanto, a prática foi usada durante muito tempo, mudou nesta legislatura. E, portanto, as práticas por vezes mudam. O regimento também por vezes não é exatamente aquilo que é aplicado, porque se estiverem todos de acordo, nós costumamos dizer, se estiverem todos de acordo, o regimento é posto de lado. Porque eles, se em conferência de líderes se puserem acordo por uma determinada interpretação, é essa interpretação que vai ser, obviamente pode haver sempre um recurso para o plenário, mas assim, à partida pode haver, por acordo de todos, pode haver efetivamente uma interpretação que não vai ao encontro do que está previsto no regimento.
Exato. Aliás, mesmo para a escolha das portanto, para a escolha da mesa das comissões, o que é que nós fazemos? Fazemos um contas de acordo com o método ONTE e sai, portanto, da qual resulta uma lista em que põe o número 1 PS, número 2 PSD, número 3 PS, mas efetivamente, se vocês forem comparar, a primeira comissão de facto não é presidida pelo PS. No fundo é assim, o PS é o primeiro a escolher... e o PSD será o segundo, isto em teoria, porque na prática eles acabam por, os grupos parlamentares acabam por entrar em acordo. Por exemplo, agora levantou-se uma questão em relação à segunda vice-presidência da 6ª Comissão, porque era uma segunda vice-presidência do PAN, porque era, nas anteriores contas, era o 8º grupo parlamentar a escolher a sua segunda vice-presidência. Portanto, no fundo, como é que nós fazemos isto? Fazemos as primeiras vice-presidências pelo ONTE, os partidos escolhem as presidências, há uma presidência bloco que é da 11ª, nesse caso já se sabe que as duas vice-presidências calham ao PS e ao PSD. Nos casos restantes, vamos depois, portanto, também se a presidência é do PS, a vice-presidência é do PSD e vice-versa, e para as segundas vice-presidências fazemos uma nova tabela ONTE com os grupos parlamentares mais pequenos. Portanto, em que começa a primeira vice-presidência, ou primeiro a escolher a segunda vice-presidência é o Bloco de Esquerda, e pronto, e por aí fora. Mas este ano até aconteceu que nós fizemos as contas, colocámos as segundas vice-presidências pela ordem do ONTE, e causou alguma baralhação, porque efetivamente os grupos tinham se encontrado e tinham decidido de outra forma, e com certeza, portanto... nós fizemos apenas contas, não é? Agora vamos ver se o PAN mantém, de facto, desceu da 8ª para a 11ª posição em termos de escolha, e vamos ver se entre os líderes tudo indica que sim, que eles continuarão com a 2ª vice-presidência da 6ª, mas poderia acontecer o Bloco de Esquerda ou o PCP virem dizer não, desta feita eu quero ir para a 6ª comissão, que ainda para mais é uma comissão... as comissões são todas relevantes, mas numa altura em que tanto se discute a economia versus Covid, acaba por ser uma comissão com bastante trabalho e bastante visibilidade. A Conferência dos Presidentes de Comissões. Portanto, a Conferência de Presidentes de Comissões, tal como a Conferência de Líderes, também, e como o nome indica, reúne os presidentes das comissões, habitualmente reúne na Sala Dona Maria. Havia muita prática da anterior presidente levar o Parlamento para fora, e nesse Parlamento para fora também a Conferência de Presidentes, e então fizeram-se algumas conferências de presidentes deslocalizadas.
A Conferência de Líderes também teve lugar uma vez em Loures.
Sim. E no Porto de Lisboa, enfim, era uma prática que também agora com a Covid dificilmente, também é uma questão muitas vezes de estilo dos presidentes, mas também nesta altura penso que não se colocará a questão, também é uma questão meramente logística. Para além dos presidentes, portanto, para além do presidente da Assembleia e dos secretários de mesa e do vice-presidente de turno, bem como dos presidentes das comissões permanentes e eventuais, existe também a prática de serem chamados os segundos vice-presidentes daquelas que não têm presidências, o que neste caso é a vice-presidente do CDS, que é vice-presidente da 7ª Comissão, e a deputada, portanto, a deputada Paula Santos, do PCP também. Portanto, Cecília Meirelles e Paula Santos, que são da, respectivamente, da Agricultura, e você, da Saúde. Isto para quê? Para permitir que, para além dos presidentes das comissões, esteja na conferência uma representação de cada um dos maiores grupos parlamentares. Enfim, a única exceção é, de facto, o PEV, que também... Mas porquê? Porque também o PEV não tem nenhuma vice-presidência, porque se tivesse, no fundo, todos os grupos parlamentares com assento em qualquer, nas mesas das comissões, seja em que categoria for, portanto, seja como presidentes ou vice-presidentes, acabam por ter assento na conferência. Depois, a Conferência dos Presidentes é também, no fundo, um órgão coadjuvante do Presidente da Assembleia da República. Compete-lhe acompanhar a atividade das comissões, avaliar as condições gerais do processo legislativo e a boa execução das leis, participar nos aspectos de organização funcional, aprovando, entre outros instrumentos, as competências das comissões, promove a elaboração de um relatório de progresso relativo à aprovação e entrada em vigor das leis, bem como da consequente regulamentação, incluindo o cumprimento dos respectivos prazos. Portanto, olhando aqui para as principais funções da Conferência de Presidentes, a reunião com regularidade para acompanhar aspectos funcionais. A regularidade não é uma regularidade fixa, é uma regularidade que logo na primeira reunião o Sr. Presidente determinou, e se forem à súmula poderão logo ler, que vamos marcando à medida que se torne necessário.
Desculpa, Cristina, só para interromper, tem a ver com a expressão que usa o regimento para a Conferência de Presidentes e para a Conferência de Líderes. Curiosamente, na Conferência de Líderes, o que se diz no regimento é que é convocada sempre que o Presidente convoca, sempre que entender necessário. E aqui fala-se em regularidade, mas o certo é que a outra é mais quando entender necessário, porque de facto a regularidade não tem existido muito em relação à Conferência dos Presidentes, mesmo quando nos pareceria, eventualmente, poderia ter algum interesse a convocação dos presidentes das comissões CPCP, porque de facto a de líderes é que tem essa regularidade. A de líderes tem mais regularidade, propriamente é uma regularidade que é praticamente previsível, é quinzenal, é pelo menos quinzenal, e a outra é que eu diria que não tem propriamente uma regularidade. Essa expressão com regularidade é um pouco estranha.
Enfim, não, se forem, eu tinha um link para a página da DAC onde estão as conferências de presidentes, mas quer na página da DAC, mas como estou num computador externo, não vos consigo mostrar, mas se forem lá, poderão verificar que até o momento tivemos 3 reuniões. Na anterior legislatura houve 10 reuniões da CPCP e nesta legislatura 3 versus, eu contei ontem, havia 25 súmulas da Conferência de Líderes. Pronto, portanto, logo aí se consegue perceber que de facto a regularidade é outra. Eu também prende-se um pouco com a autonomia das comissões, porque no fundo as comissões são órgãos que funcionam com uma completa autonomia e aquilo que leva a convocar uma CPCP acabam por ser aspectos de coordenação. Se vocês forem ver as 3 reuniões que já houve, a primeira foi a 11 de dezembro, e nessa primeira o grande objeto foi, ou pelo menos o objeto declarado, era a densificação das competências. Isto porquê? Porque, efetivamente, independentemente da nomenclatura das comissões, há sempre competências que acabam por ser concorrenciais, nomeadamente o grande tema na altura era se a floresta pertencia à agricultura ou se a floresta pertencia ao ambiente, e acaba por ficar sempre uma redação que permite, com bom senso, ao longo da legislatura, as coisas irem sendo ajustadas conforme o assunto que em cada momento está em cima da mesa. Ou o problema das carreiras, por exemplo, as carreiras de enfermagem neste momento estão a ser discutidas na 13ª Comissão, quando no fundo também poderiam ter baixado à saúde ou podiam ter baixado à Comissão de Trabalho. Portanto, nada disto é muito líquido. Claro que se tenta na primeira conferência que o documento de competências de comissão, com as competências das comissões, que é um documento elaborado pelos colegas, por cada uma das comissões, no fundo por cada um dos colegas das equipas de apoio, e que eu depois, como lemos depois a totalidade, tentamos ali fazer alguma lógica global. Mas, efetivamente, é sempre necessária esta discussão. O que é que se discutiu também muito nessa primeira conferência foi a tramitação dos votos, porque na altura era uma tramitação que não tinha qualquer suporte nem regimental, e tinha um vago suporte na famosa súmula 74, não é? Na anterior legislatura. Era a 74? Era a 74. Mas o que é que aconteceu com a entrada dos DURPs? Passou, o número de votos multiplicou-se exponencialmente, Porquê? Porque é muito mais fácil um DURP, ou um pequeno partido também, no fundo, conseguir, ou era muito mais fácil, conseguir colocar um assunto em cima, nos holofotes, debaixo dos holofotes, através de um voto, do que através de uma iniciativa legislativa, que tem uma série de requisitos que têm que ser cumpridos e que têm que ser articulado e que, no fundo, exige um trabalho um bocadinho mais denso, para o qual nem sempre estes pequenos partidos ou os DURPs têm staff suficiente. E, portanto, era um drama no início da legislatura. Os votos foi um problema.
Como os projetos de resolução acabaram, através dessa sumula 74, de ser bastante partilhados, digamos assim, o Sr. Presidente ficou a decidir se eles até baixavam ou não uma comissão ou ficavam a aguardar agendamento sine die. A forma de apresentar votos é uma forma de ultrapassar essa dificuldade. É, no fundo, vir com declarações políticas que têm um destaque imediato no plenário, coisa que o projeto de resolução deixou de ter. Enquanto eles andaram livremente a apresentar projetos de resolução e eles eram agendados, tinha muito interesse o projeto de resolução. Nós costumamos dizer que o projeto de resolução substituiu o PIDAC. E agora o voto tem mais uma declaração política, no fundo, que era imediata e tinha o palco do plenário. Exatamente, o interesse era o palco do plenário, o palco imediato. Peço desculpa.
Não, agradeço. Depois tivemos outra conferência a 11 de março, onde foi aprovado o relatório de progresso das leis, que é um trabalho feito pela DILP, tal, e o colega da DILP, que no fundo, em que se vai verificar quais as leis aprovadas e quais as leis que foram ou não regulamentadas. E, ou que estão parcialmente ou não regulamentadas, gera sempre alguma discussão depois com o Governo. E, finalmente, tivemos uma reunião a 20 de maio de 2020, em que o grande tema foi o problema da Covid e como continuar os trabalhos das comissões em tempos de Covid, e tendo ficado registado quais os critérios para a atribuição das maiores salas e com distanciamento possível, e também algo que precisava de ser determinado, que era quais eram os efeitos, para que efeitos é que contava a participação dos deputados por videoconferência. Nós, a partir do dia 31 de março, começámos a fazer reuniões exclusivamente por videoconferência ou complementadas por estes novos meios. E, como sabem, o vencimento do deputado está estruturado de forma a que a componente variável implique uma estada na Assembleia, uma prova de que o deputado está aqui na Assembleia e não em qualquer outro local, mas, por outro lado, também tinha que se permitir que os deputados pudessem participar em condições de segurança. E, portanto, acabou por ficar determinado que os efeitos de videoconferência eram válidos para todas as vertentes do funcionamento da Comissão, ou seja, para efeitos de quórum de funcionamento, para efeitos de quórum de deliberação. Mais tarde eu fiz um apanhado por todas as comissões e, portanto, todas as comissões estavam também a aceitar os votos por Skype, portanto, o deputado intervinha e dizia: eu vou votar a favor ou contra. A comissão de inquérito pediu, inclusivamente, ao Sr. Presidente da Assembleia indicação sobre se deveria ou não, porque aí na comissão de inquérito os votos não são por grupo parlamentar, mas sim por deputado, perguntou se deveria ou não ser aceita essa forma de votação, e a resposta foi também afirmativa, uma vez que é um ato que publicamente a comissão de inquérito, então tem sempre canal parlamento, portanto é um ato público e tem ainda mais complementarmente atas de toda a reunião feitas pelos nossos colegas da redação. Depois, sobre a CPCP, o 108 determina, o 108 do regimento determina que a CPCP seja ouvida sobre as propostas de plano de atividades e orçamento de cada comissão, e também os modos de apreciação dos relatórios de atividades apresentados pelas comissões no final de cada sessão legislativa. Porque é que eu estou a falar um bocadinho mais em câmara lenta? Porque não tenho nenhuma experiência destas para partilhar convosco, não só pelo facto, e não é pelo facto de ser chefe só há um ano, é porque habitualmente, quer os relatórios, quer os planos de atividades, acabam por ser uns documentos de sentido bilateral entre o Presidente e a própria Comissão. Portanto, não há memória, pelo menos o tempo que eu tive a trabalhar nas comissões e este tempo agora enquanto chefe, de que esta disposição tenha sido alguma vez aplicada, mas, enfim. Em relação à uniformização de procedimentos entre comissões, a grande discussão que também houve no início, e esqueci-me de referir esse ponto, é quanto não há critérios uniformes de funcionamento das comissões. Há regras básicas e depois os colegas, sobretudo os colegas das comissões, e grande parte são, grande parte de vós é realmente da divisão de apoio às comissões, percebem rapidamente que quando se muda de comissão é quase como mudar de serviço, porque há uma série de procedimentos que são diversos. Isto não só procedimentos administrativos e burocráticos, também agora a nível político, por exemplo, critérios uniformes. A grande preocupação do Sr. Presidente foi que, a nível de audições regimentais, pudesse haver grelhas mais ou menos uniformes para o Ministro saber, por exemplo, o MAI, que quando vem à primeira comissão estará mais ou menos o mesmo tempo que quando vai à Comissão da Agricultura falar de fogos, ou quando vai, não estou a ver agora, de certeza, eu tenho a ideia que mais vai a outra comissão. Bom, enfim, que cada Ministro, quando muda de comissão, saiba mais ou menos o que esperar. Na altura, o Sr. Presidente determinou que a Sra. Secretária da Mesa, em conjunto com o Presidente da Primeira Comissão, pudessem apresentar grelhas tipo. Foi um empreendimento mal sucedido e, portanto, não foi possível chegar a consenso. Remeteu-se a solução para o regimento. Neste momento, o regimento determina já algumas regras que irão balizar essas audições, nomeadamente que as mesmas terão início com uma intervenção de 15 minutos do membro do Governo, à qual seguirá depois as outras intervenções, de acordo que devem ser organizadas, de acordo com o momento de onde, só deve haver duas voltas. É um princípio, ainda assim, neste momento não é possível fazer grelhas, porque com a saída, voltamos outra vez à saída da deputada Cristina Rodrigues do PAN, em que, como vai haver alterações nas comissões para fazer uma grelha, porque é suposto que haja uma grelha global, que possa ser, ou grelhas global tipo, que possam ser aprovadas pela Conferência de Líderes. Mas isso só vai ser possível quando soubermos quais vão ser as composições tipo das comissões. Portanto, só depois disso é que se poderá avançar para as referidas grelhas. Em relação à análise qualitativa da avaliação de conteúdos, também não tenho muita prática para partilhar, não tem sido, como devem calcular com o número reduzido de conferências de presidentes que tem havido na anterior legislatura, também, então, penso que a periodicidade ainda era menor, a conferência de presidentes acaba por reunir quando há assuntos pendentes a necessitar de resolução. À exceção, de facto, dos dois relatórios da DILP, esses sim, habitualmente são apresentados e acabam por implicar que pelo menos essa conferência de presidentes haja em cada sessão. Quanto é ouvida, de facto, quanto à criação de subcomissões, e assim aconteceu, e deu o seu assentimento à criação das duas subcomissões que existem neste momento, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação e a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, ambas da primeira comissão. Havia uma ideia no grupo de trabalho, quando criou as comissões, de que seria criada uma subcomissão para o bem-estar animal, e havia esse consenso, mas acabou por nunca ser solicitado. O PAN, que tinha feito muita questão inicialmente, acabou por deixar cair essa sua pretensão. Enfim, não aconteceu, mas havia um acordo de princípio da Conferência de Líderes, se forem ver, para que isso acontecesse. Continuando pelos órgãos, queria falar-vos muito brevemente das estruturas de participação de deputados no acompanhamento de gestão da Assembleia da República. Temos, por um lado, o Conselho de Direção do Canal Parlamento, vulgarmente conhecido assim, mas que se chama também do site da Assembleia da República e da presença institucional da Assembleia da República nas redes sociais, o CDCP, e o Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais. A Constituição destas duas estruturas de acompanhamento resultam do artigo 35 da Resolução da Assembleia da República nº 20/2004, na sua atual redação, que é da resolução 74/2018, 20 de março, e que é, portanto, no fundo, a resolução da estrutura e competências dos serviços da Assembleia da República. Poderão encontrá-la no apanhado de legislação, portanto, na área de legislação do nosso site. Estas estruturas têm, portanto, começando pelo Conselho de Direção do Canal Parlamento, é composto por um representante de cada grupo parlamentar, dirige o portal da Assembleia da República, bem como a sua presença institucional nas redes sociais, toma as decisões relativamente à programação do Canal Parlamento, e para nós, se calhar, essa é a face mais visível deste Conselho de Direção, define critérios sobre os conteúdos disponibilizados no portal da AR, na internet e nas páginas institucionais da Assembleia e nas redes sociais. Funciona com deliberação por consenso, com direito de recurso para a Conferência de Líderes, e deve enviar regularmente à Conferência de Líderes informação sobre as soluções adotadas decorrentes da execução das linhas de orientação em anexo ao regime do Canal Parlamento, do portal da Assembleia e da presença nas redes sociais. Algo que eu presumo que, tendo em conta que a resolução foi alterada em 2017, não esteja ainda com grande desenvolvimento. Quem preside neste momento ao Conselho de Direção do Canal é o deputado João Azevedo e Castro, do PS, e pronto, depois temos também o deputado Carvalho do PSD, Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, enfim, até ao deputado José Luís Ferreira do PEV. O que é que, para nós nas comissões, a face mais visível deste Conselho de Direção coloca-se quando temos um problema de insuficiência de meios do Canal Parlamento para filmar todas as reuniões que pediram as filmagens? A questão agudizou-se agora com a Covid, porque nós tínhamos lá embaixo a sala, portanto, tínhamos da sala 1 a 6 com o Canal Parlamento, com possibilidade de ser gravado, com imagem e som, tínhamos esta sala e o Senado. Com a questão do distanciamento social, os nossos colegas do Canal Parlamento não podem partilhar as regis, portanto, neste momento, se tiver a sala 1 a ser filmada, a sala 2 não pode ser. Tem que ser só a 1, a 3 e a 6, portanto, lá embaixo fico só com 3 salas, e aqui o novo edifício e o Senado. Ou seja, para lá de 5, e terão reparado que essa questão é colocada agora neste despacho do Sr. Secretário-Geral sobre as medidas, sobre a nova forma de funcionamento, dizendo que o Canal Parlamento, se houver mais do que 5 reuniões em simultâneo, pode recorrer a meios externos. Porque, inclusivamente, com o problema das salas, o Sr. Presidente da Assembleia disponibilizou o plenário para poderem ser feitas algumas reuniões, mas também não nos adianta muito porque, se o plenário estiver a ser filmado, o Senado não pode ser filmado e vice-versa. Portanto, o que é que acontece nestes casos? Quando eu chego à sexta-feira e tenho uma série de pedidos de Canal Parlamento, que para lá dos 5 simultâneos, coloco a questão ao Gabinete de Comunicação a dizer, atenção, isto, se houver, se for uma questão de critérios, porque o Canal Parlamento tem os seus próprios critérios que são aprovados por este Conselho de Direção, tudo bem, fica arrumado. Às vezes são critérios que necessitam de um critério de desempate. E um critério de desempate, habitualmente, é o coordenador do Canal Parlamento, Francisco Feio, falar com o deputado João Azevedo e Castro e dizer, olha, sugiro que seja filmada A e que se deixe tombar a B. E acontece, já nos aconteceu que, por causa disso, uma comissão, a sexta, tenha mudado o dia e a hora da reunião, por achar pertinente que a reunião fosse passada no Canal Parlamento.
Posso-me esquecer depois. Em relação aos critérios definidos para a disponibilização dos conteúdos do Canal Parlamento, é importante que eles sejam definidos do ponto de vista político, para que não seja nenhum serviço a dizer aquilo que vai passar e aquilo que tem prioridade ou não tem prioridade. Estarem as prioridades definidas por um Conselho que é de composição política tem essa vantagem. Não recai sobre os serviços desagradável de apareceu determinada reunião porque há uma prioridade que é estabelecida politicamente. Se não gostam, repensem, mas não tem a ver com os serviços. Portanto, não são os serviços que se interpõem numa coisa que obviamente tem uma sensibilidade enorme, o que é que aparece e o que é que não aparece no canal Parlamento e o que é que tem prioridade e o que é que não tem prioridade. Apenas só uma chamada de atenção em relação à composição que a Cristina referiu, quer do Conselho de Direção do Canal Parlamento, quer do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais, para verem em concreto, para terem conhecimento em concreto da composição, podem, obviamente, isso existe, está disponível no site da Assembleia e está publicado no Diário da Assembleia da República também.
Só em complemento.
É um despacho que é feito pelo Sr. Presidente no início da legislatura e, portanto, está consultável quer no Diário da Assembleia, quer depois também no site.
Em termos de processos, os grupos parlamentares indicam, no fundo, quem. Em relação aos critérios políticos, sendo verdade, aconteceu-nos uma coisa exatamente com o problema agora durante a Covid, que era. Eu distribuía as salas maiores de acordo com os mesmos critérios do canal Parlamento, porque nos parecia que era um critério político inexpugnável, não é? Que é, está bem, membros do Governo primeiro, a seguir aos membros do Governo primeiro os requerimentos, os putestativos, depois os outros, enfim, com uma série que começava, deixava para o fim as audições regimentais. Em conferência de presidentes, nomeadamente nesta de maio, ficou deliberado que, enfim, para o canal Parlamento, obviamente, a Conferência de Presidentes não altera os critérios, mas para efeitos de distribuição das salas, as maiores salas deveriam ser distribuídas prioritariamente às comissões que tivessem audições regimentais. Portanto, um critério também é o político, exatamente o inverso do canal Parlamento. Tive alguns casos em que tinha regimentais ao mesmo tempo, mas enfim, aí vai-se fazendo uma rotatividade para não prejudicar sempre ou para não beneficiar sempre as mesmas comissões. Em relação ao grupo de trabalho para os assuntos culturais, a lógica é um pouco, é também a mesma, que algumas decisões não devem ser tomadas meramente de forma administrativa ou pelos serviços, também tem representante de cada grupo parlamentar, pronuncia-se quanto às questões culturais, acompanha o programa editorial da Assembleia, emite pareceres em matéria de aquisição de obras de arte para as instalações parlamentares e pronuncia-se sobre a preparação de exposições e outros eventos culturais abertos aos cidadãos e sobre a valorização do património artístico do Palácio de São Bento. O presidente do CTAC é o deputado Pedro Delgado Alves, seguido depois da deputada Filipa Roseta, Beatriz Gomes, Ana Mesquita, Ana Rita Bessa e Mariana Silva. Em relação este grupo de trabalho, como devem calcular, tendo em conta as funções que eu exerço, quer aqui, quer as anteriores, não tem uma grande ligação. O único caso que me recordo foi nos 40 anos do 25 de Abril, uma das coisas que se fez foi encomendar uma escultura, que era a Liberdade. E então o escultor, que é um escultor conhecido da nossa praça, trouxe um protótipo, que era uma bailarina, e que não passou no CTAC da altura, efetivamente foi entendido que não tinha enfim, as características achadas convenientes para uma escultura a representar a Liberdade na Assembleia. Passando para o Conselho de Administração, que é um órgão de consulta e gestão administrativa e financeira da Assembleia da República, para quem trabalha na área da DAF, que não é o caso aqui de ninguém, não é? É o órgão, no fundo, nós trabalhamos todos para as terças e quartas-feiras das nossas reuniões de comissão ou para as quartas, quintas e sextas do nosso plenário. Na DAF trabalha-se para as reuniões do Conselho de Administração que ocorrem com uma periodicidade de 15 em 15 dias. O Conselho de Administração é constituído por um máximo de 7 deputados, que representam cada um dos 7 maiores grupos parlamentares. Neste momento temos a deputada Eurídice Pereira como presidente, o deputado José Silvano, Isabel Pires, Duarte Alves, João Pinho de Almeida, André Silva e Mariana Silva, pelo Senhor Secretário-Geral e por um representante dos funcionários parlamentares, que é eleito para o período da legislatura. Eu penso que todos vocês já tenham participado na eleição do Francisco Alves e da substituta Patrícia Grave. O Francisco já exerce essas funções desde que eu me lembro. Sim, quer dizer, antes dele era o Joaquim Ruas, enfim, foi o Vítor Madeira também, enfim. Digamos que acaba por, desta vez até houve uma lista alternativa, mas com muita frequência acabam por se recandidatar aqueles colegas que têm exercido essa função. O Conselho de Administração é presidido neste momento por uma deputada do PS, que representa o Conselho, superintende a sua atividade, promove, convoca as reuniões, fixa a ordem de trabalhos e aprova a respectiva agenda. As competências do Conselho de Administração são bastante vastas. Eu não me detive com grande pormenor, até porque e vão ouvir falar das competências do Conselho quando ouvirem falar em processos de despesa, em processos de aquisição ou mesmo em recursos humanos e, portanto, só para terem uma ideia geral, pronuncia sobre a política geral da administração, cumpre também elaborar as propostas de orçamento, o relatório e a conta, as propostas de resolução relativas à estrutura orgânica dos serviços, pronuncia-se também quanto ao quadro de pessoal, ao estatuto dos funcionários e quanto ao exercício da gestão financeira. O Conselho de Administração continua em funções até ao termo da legislatura e no período que medeia entre o início de uma nova legislatura e a eleição do novo CA, a gestão corrente cabe ao Secretário-Geral. Como eu não estou ligada, não estamos ligados à intranet, não vos consigo mostrar onde estão localizadas as atas do Conselho de Administração. É uma leitura, digamos, que para as nossas áreas não será tão relevante como a da Conferência de Líderes, mas apesar de tudo é uma leitura que eu aconselho um bocadinho para perceber o que é que está em cima da mesa, porque, nomeadamente, enquanto funcionários, tudo o que são decisões de relevo, tudo o que são regulamentos, tudo o que são até vencimentos, tudo mais, tudo passa no Conselho de Administração. O Conselho tem uma prática engraçada, portanto, a última ata que está até ao momento disponível é a ata número 21, de 21 de julho, e eles têm uma prática que eu acho simpática, se quiser saber o que é que se está a passar sem grande desenvolvimento. Primeiro é publicitada uma minuta de ata, e depois a seguir é que é publicitada a ata, e portanto, só para terem uma ideia da vastidão de temas que vão ao Conselho, neste 21 de julho foi, por exemplo, o regulamento do trabalho à distância que foi adiado, a adjudicação de materiais para utilização nos elevadores, os atos de gestão urgente, o Conselho de Administração tem que se pronunciar sobre todas as despesas que excedam os 12.500 euros ou que, pela sua natureza, ultrapassem o ano orçamental, o ano civil, no fundo. E, portanto, o que é que se passa? Nós sabemos em junho, julho, por exemplo, que determinado concurso vai terminar ali dia 1 de agosto. E que é necessário um ato de adjudicação, quer do Secretário-Geral, quer do Presidente, por qualquer motivo, e tem que lá ir previamente ao Conselho, porque ou excede os 12.500, ou o que é mais vulgar, ou então passa os 3 anos. E sabendo isso à partida, antes que o Conselho suspenda a sua atividade durante o verão, envia-se uma lista de atos urgentes que se prevê ter que fazer. Eu estou a falar mais em compras porque foi o que fiz durante 5 anos, mas também pode ser para recursos humanos, etc. Portanto, tudo o que se prevê que vai necessitar da intervenção do Conselho durante o mês de final de julho até meados de setembro, envia-se a lista e o Conselho toma conhecimento, comprometendo-se a ratificar depois o que, no fundo, a adjudicação que vier a ser feita, porque senão, de facto, seriam adjudicações com vício de forma, não é? Por ter preterido a ida à CA. Portanto, há gestão urgente, fornecimento de desinfetante nas cafetarias, a instalação de uma impressora na sala do Senado, o plano de acesso e de circulação de pessoas e bens nos edifícios, que esse eu achei especialmente interessante, porque é algo que eu tentei durante 5 anos na DAPAT, juntamente com o Serviço de Segurança, implementar e não conseguimos, portanto, sim, esperemos que seja agora. E só para verem que, de facto, o Conselho, sendo um órgão mais escondido para quem está numa área de atividade parlamentar como a nossa, é um órgão que é fundamental para o nosso funcionamento, quer para o funcionamento da Assembleia, quer para nós, funcionários parlamentares, porque detém, no fundo, o poder de dar pareceres que podem beneficiar-nos ou não, ou no fundo podem descer ou não, podem ser positivos ou menos positivos para a nossa vida enquanto funcionários parlamentares. Eu terminei, não sei se me alonguei muito, peço desculpa, não sei, em termos de debate, não sei se a Marta tem alguma questão dos colegas por Skype. Não, Marta não tem. Eu não tenho acesso aqui ao Skype, portanto não sei.
Não sabemos, mas ficamos à disposição para as vossas questões. Questão.
Não. Ou então pausa para o café. Bom, ou fomos muito claras ou muito pouco interessantes.
Já agora aproveito só para referir, a Cristina falou das grelhas de tempos em comissão, em comissões, nas comissões, e eu aproveito também para referir que estão para aprovação as grelhas de tempo relativas ao plenário. Porquê? Porque o regimento novo, logo no terceiro artigo preambular, refere que elas têm que ser aprovadas até dia 14. Já há efetivamente uma proposta, ela circulou, portanto, foi constituído na última Conferência de Líderes um grupo de trabalho para definir essas grelhas, de acordo com uma proposta que foi feita pelos serviços de apoio ao plenário. E neste momento elas estão já prontas para serem aprovadas e serão levadas em princípio à próxima Conferência de Líderes para termos grelhas que neste momento estamos a tentar que as grelhas de tempo do plenário sejam o mais exaustivas possível, de acordo com aquilo que vem no regimento, para nos permitir facilitar a vida a todos, sabermos exatamente qual é a grelha que cai para cada... Uma coisa que muitas vezes era decidido casuisticamente em determinado tipo de debates, e assim ficam as coisas mais claras e mais corretas.
Não estou a ouvir nada. Tipo, tenho que...
Os vice-presidentes fazem sempre parte. O presidente e os vice-presidentes fazem sempre parte da comissão permanente. Os secretários da mesa, não. Foi necessário numa conferência de líderes, pode ser uma coisa menos formal, mas foi necessário na conferência de líderes antes da comissão permanente que os grupos parlamentares dissessem quais eram os seus secretários da mesa. Normalmente ficam os dois primeiros, a não ser que haja a primeira secretária e o segundo secretário, são normalmente aqueles que vão depois assessorar também a mesa na comissão permanente, mas isso não está previsto. Os únicos que são inerentes são os vice-presidentes. E não é os vice-presidentes todos. Vai-se sempre ver quem é que está de turno, porque os vice-presidentes funcionam com um esquema de turnos. Eu até trouxe aqui a lista que vocês podem consultar. Não, isto não tem sentido estar-vos a mostrar assim, mas vocês podem consultar a lista, por exemplo, na página da DAPLEN, que consta sempre os turnos dos vice-presidentes. E vai-se verificar quem é que está de turno, e só se houver um impedimento desse vice-presidente que está de turno é que poderá, presumir-se que vai outro, não é? Mas são eles que estão por inerência, os secretários da mesa não. Obrigada.
Não sou eu.
Ah, é o colega atrás. Peço desculpa que o compilar não percebi.
Problema. Está ligado?
Está ligado.
Agora sim, muito boa tarde. A minha questão prende-se com o novo regimento no que concerne às audições de entidades do governo, no caso dos ministros. O novo regimento, pela primeira vez no artigo 104, fala em audição regimental. No ponto 9, se não me engano. E a minha pergunta é no sentido de perceber se aquela nova norma que nos esclarece sobre como funcionam as audições dos ministros serem para as regimentais ou serem para as audições de requerimento de membros do governo também, de ministros. Porque nós, até por hábito, até nem sempre utilizamos a mesma grelha. E era uma dúvida, a interpretação que eu tinha de uma leitura muito inicial do novo regimento. Era só isso. Obrigado.
É uma pergunta que com certeza também será dirimida quando se resolver como é que se vão executar quer esta norma, quer também aquela norma que diz que os ministros, mesmo nas regimentais, que os ministros, quando tiverem competências que impliquem mais do que uma comissão, venham a uma audição conjunta. Portanto, uma das questões que eu coloquei foi pensar como é que vamos fazer aí. Vamos duplicar a grelha? Vamos triplicar a grelha? Vamos fazer que obviamente seria um disparate, penso eu, mas terá que se arranjar uma grelha para estas audições conjuntas. Em relação acho que é o número 8, não é? O 7, os 15 minutos, etc., eu diria que talvez que se irão aplicar a todas as audições. Terá que haver uma adaptação, porque obviamente se é uma audição a requerimento, o requerente terá que ter outro tempo, não é? E que terá que ser diferenciado. E a isso o regimento não dá resposta. Não sei se as colegas da primeira têm alguma ideia. Não. Não foi discutido. Então, isso é uma das questões que se coloca, efetivamente, que é se o grupo parlamentar faça um requerimento, putestativo ou não, mas é aprovado em comissão, e enfim, não pode ser, não pode começar com 15 minutos um membro do governo, não é? Pronto. Mas está tudo em aberto. E também vos tenho a dizer, como já devem ter reparado, em relação às conjuntas, o governo fez a proposta, fazendo tábua rasa dessa indicação, portanto, pôs o MAE várias vezes, o Ministro da Agricultura várias vezes. Enfim, vamos ver como é que se vai dar a execução a esta norma. Eu confesso-vos que, como antiga funcionária de apoio a uma comissão, custa muito a ver esta harmonia toda, porque cada caso é um caso e com muita frequência são grelhas muito ad hoc. O regimento, espero que o que saia depois da deliberação da Conferência de Líderes, ouvida a Conferência de Presidentes, que seja, de facto, uma baliza, mas que permita que não seja um espartilho, porque a especificidade de cada situação tem que ser acomodada. Mas isso é, a minha opinião, não é nada escrito na pedra.
Queria chamar a atenção, aproveitar, não se esqueçam das vossas perguntas, queria chamar a atenção de todos vós, para alguns que já tenham lido o novo regimento, se percebem que há um novo debate em plenário, nos termos do artigo 226, e será no início de cada sessão legislativa, por isso vai ser relevante definirmos. Também já está prevista uma grelha para ele, e é um debate sobre o relatório de progresso do escrutínio da atividade do Governo. Isto resultou, este debate acaba por ser, trazer para aqui uma preocupação do Sr. Presidente, transmitida numa conferência de presidentes das comissões parlamentares, em que referiu que efetivamente a Assembleia aprovava uma série de projetos de resolução de recomendação ao Governo, uma série de atos de recomendação ao Governo, que depois não se sabia exatamente que reflexo é que tinham na atividade do Governo, se eram, no fundo, se tinham alguma aprovação, algum reflexo na atividade do Governo, se o Governo realmente fazia alguma coisa nessa sequência. E isto vem um pouco dar, transpor para o regimento essa preocupação do Sr. Presidente, porque efetivamente dizia, e bem, se a Assembleia recomenda, é preciso ver o que é que das recomendações que aprovou teve algum reflexo. E isto resulta, no fundo, vamos ver como é que corre. Vamos precisar da DILP para isso também.
No Skype não havia nada, a Marta confirmou. Sim.
Se não tiverem dúvidas, nós passamos para a pausa.
tarde a todos. Do que sei, esta é a vossa última sessão, hoje. Portanto, imagino que estejam com esperança que isto seja rápido para poderem regressar a casa ou aos gabinetes. Pois. O meu nome é Teresa Paulo, eu sou vossa colega. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia. Este não é o vosso primeiro dia, aliás, há aqui umas caras conhecidas, mas lembro-me muito bem dos meus primeiros tempos e, portanto, acho que posso dizer que sei o que é estar nos vossos sapatos. Daqui a uns anitos, também vão poder saber o que é estar nos meus sapatos. Assim espero. O que é que eu venho aqui conversar convosco? Eu não estou, como sabem, ou como vão ficar a saber, em nenhum serviço. Estou adscrita ao gabinete do Sr. Secretário-Geral com uma missão específica, que é coordenar a preparação da dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E o que eu faço, às vezes dizem, está a preparar a presidência. Eu não estou a preparar, eu só estou a coordenar, são vocês que vão prepará-la e são vocês que vão exercê-la, ou pelo menos muitos de vós. Eu só garanto que todos os serviços envolvidos entram na altura certa e ninguém deixa de fazer o que tem de ser feito e ninguém duplica o que tem de ser feito. Pronto, é um pouco esse o meu... a minha função, tentar que os vários instrumentos toquem quando devem tocar e fazer disto tudo uma bonita sinfonia desde 1 de janeiro até 30 de junho. Mas queria, sobretudo, dar-vos nota de sempre que quiserem, interrompam e façam perguntas, está bem? Se eu tiver a utilizar jargão muito europeus ou muito parlamentês, também me façam um sinal e digam, não percebi o que é que disse, ok? Ou o que é que disseste. Queria começar com um slide. E não me enganei na apresentação. Não venho dar uma apresentação sobre Brexit, mas esta semana, ou semana anterior, com todos os desenvolvimentos, não sei se têm acompanhado, tive aqui uma analogia sobre o que nos estava a acontecer relativamente à preparação da presidência. Eu vou-me levantar, prefiro falar de pé. Nós começámos a preparar a presidência há um ano atrás, pensando que íamos ter uma festa, na verdade, e que íamos receber milhares de pessoas e que íamos fazer dezenas de almoços e de jantares e de programas culturais, enfim, uma série de iniciativas com muitos convidados. Acontece que desde fevereiro, março deste ano, todo o nosso mundo teve aqui um pequeno interregno e, portanto, a palavra de ordem foi adaptar e pensar nisto noutros moldes. A presidência croata, como sabem, as presidências do Conselho da UE são rotativas, de 6 em 6 meses é um país membro, um Estado membro que assume a presidência e a Covid apanhou em cheio a presidência croata. Os croatas, nossos colegas, com essa, enfim, a reação foi cancelar tudo, não havia outra alternativa e a presidência deles, em termos gerais, acabou nesse momento. A presidência alemã, que é a que decorre neste momento, já teve algum tempo para prever a continuação das reuniões e das conferências por videoconferência. E, portanto, neste momento é o que tem acontecido. Tudo o que estava previsto, claro que noutros termos, noutro formato, tudo reduzido, menos, está a acontecer e está a decorrer. Ainda hoje de manhã houve uma conferência através deste formato. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando entramos num projeto pensamos que ele vai arrancar de uma forma, tal e qual como o Brexit, não é? Era fácil, estava decidido, era só implementar, mas depois de repente muitas vezes isto não é bem assim e portanto temos de parar, adaptar-nos e ver quais são as nossas melhores opções. Isto também, em termos de analogia, é um pouco assim também as nossas carreiras profissionais, não é? Às vezes pensamos que entramos numa instituição e depois, entretanto, ficámos naquele serviço com aquela colega, enfim, menos simpática para ser simpática, ou com aquele chefe menos compreensivo, ou com agora mandam-me para casa, agora tenho que vir para cá, enfim, tudo o que não tínhamos pensado e não tínhamos idealizado. Mas isso é assim em todos os projetos, e eu acho que a única forma aqui de lidar bem com isso é adaptar, flexibilizar e seguir o seu caminho. E é isto que a equipa que tem estado a preparar a presidência tem feito. Temos falado muito uns com os outros, temos tentado canalizar todo o programa que tínhamos para a nova circunstância. E o que é isto da PPUE? Muitos de vós ouvirão, se calhar mais perto de janeiro, esta palavra, PPUE, PPUE. PPUE é a Presidência Portuguesa da União Europeia. Claro que isto é uma forma muito simplista de dizer e abreviada. A presidência é só do Conselho, não há presidência de outras instituições, é a presidência do Conselho, mas para abreviar falamos da PPUE. E essa presidência é dirigida, é organizada, é exercida pelo Governo. É o Governo que preside ao Conselho. Quem vai presidir ao Conselho é o Primeiro-Ministro, quem presidirá ao Conselho, por exemplo, da matéria JAI, Justiça e Assuntos Internos, será ou o Ministro, o nosso MAI, ou a Ministra da Justiça, dependendo das matérias. Quem presidirá aos Conselhos de Transporte será o nosso Ministro, que tem essa competência, e assim sucessivamente. Então, o que é que a Assembleia tem a ver com isto? Desde o final dos anos 90, enfim, considerou-se que os parlamentos tinham que estar muito, como imaginem um carril de comboio, muito em paralelo com os governos em tudo o que tem a ver com assuntos europeus, e que os assuntos europeus são, como sabem, cada vez mais, quer dizer, já são assuntos internos, não se pode aqui ter grande fronteira entre assuntos internos e assuntos europeus são assuntos nacionais, e portanto surgiu a necessidade dos parlamentos seguirem as presidências, e os parlamentos dos países que têm a presidência passaram a ter uma série de competências e uma série de funções que, entretanto, já estão previstas em tratado, que já estão previstas em regulamentos. Portanto, há uma série de reuniões que nós somos obrigados a fazer, mesmo que não quiséssemos. E depois há umas outras que nós inventamos fazer porque queremos fazer. E é assim, mais ou menos, que funciona. Portanto, chama-se a isto a dimensão parlamentar da presidência. Okay? E essa dimensão parlamentar, enquanto que no governo estamos sempre a falar de 27, porque são 27 ministros, sempre, em todas as formações, nos parlamentos não estamos só a falar de 27. É óbvio isto? Porquê? Não estamos sempre só a falar de 27. Exatamente, porque há países com duas câmaras. E, portanto, ao todo, para além dos 27, muitos deles terem duas câmaras, temos um grande parceiro, que é o Parlamento Europeu. E isto tudo, chama-se cooperação interparlamentar, funciona entre as 27 câmaras parlamentares, os 27 parlamentos dos 27 Estados-membros e o Parlamento Europeu. Por isso é que falamos sempre em 27 mais 1, que na verdade não é 28. 27 mais 1 nas nossas contas dá 39. E sim, não é um erro de matemática. E esta é a fotografia da sala das sessões, dos plenários, das 39 câmaras que estamos a falar. Portanto, é com estas 39, nós incluídos, que nos costumamos reunir todos os 6 meses no país que assume a presidência. A partir de janeiro é Portugal que assume a presidência e, portanto, será em Lisboa, quer presencialmente, quer virtualmente, que estas reuniões acontecerão. Okay? Nós estamos com alguma esperança, talvez não nas primeiras, mas pelo menos a meio, lá na primavera, ou já no fim da presidência, possamos fazer reuniões, no mínimo, mistas, e a grande ambição é fazer reuniões presenciais, pelo menos no final da nossa presidência. Veremos se Oxford nos ajuda nisto. Estas são as previstas neste momento. Há mais umas que se projetam, mas eu achei por bem não as colocar aqui, porque ainda não estão decididas pelo Sr. Presidente da Assembleia. Portanto, aquelas que são óbvias, que acontecem sempre, são estas. Portanto, temos sempre, no início de todas as presidências, uma conferência dos presidentes da COSAC. E o que é a COSAC? Eu lembro-me de uma vez ter tido uma presidente da Comissão de Assuntos Europeus nova deputada, ou seja, era uma nova deputada e que foi logo para a presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que a primeira vez que ouviu falar em COSAC perguntou o que era, e quando dissemos o que era, ela fez um sorriso e disse: curioso, eu associei esta palavra a uma marca de casacos de pele. E, portanto, eu nunca mais olhei para a palavra COSAC de outra forma, tenho sempre esta coisa atrás da orelha a dizer casacos de pele. Bom, mas então, a COSAC é a conferência, sim, to make it short, dos órgãos especializados em assuntos europeus. Na verdade, reúne as comissões de assuntos europeus de todos os parlamentos, ok? Portanto, são os presidentes, neste caso, são os presidentes das comissões das CAI, de todos os sítios, que se reúnem todos os 6 meses e são eles que, digamos, fazem o kick-off das presidências. Nesta reunião, eles apresentam o programa de toda a presidência, sublinho da parte parlamentar, e apresentam o programa da COSAC, que essa sim é a grande conferência, é a conferência maior que os parlamentos organizam. Foi a primeira a entrar num tratado europeu, em Maastricht, portanto é a mais antiga, digamos, a mãe da cooperação interparlamentar. E esta COSAC reúne normalmente cerca de 350 pessoas, tem grandes delegações de cada uma destas comissões de assuntos europeus e encerra as presidências. Portanto, enquanto que a conferência dos presidentes da COSAC é sempre no início da presidência, a COSAC normalmente é sempre no fim da presidência. E é este o quadro. No meio destas duas balizas, haverá uma conferência interparlamentar sobre estabilidade, coordenação e governação económica, chamado artigo 13º do Tratado do Fiscal Pact. E esta conferência tem uma particularidade. Ela acontece no primeiro semestre, sempre no Parlamento Europeu, e no segundo semestre, no país da Presidência. O que significa que, no nosso caso, ela acontecerá no Parlamento Europeu, seja presencialmente, seja virtualmente. Depois, há uma reunião também de um grupo que é o chamado Controlo Parlamentar da Europol, e, portanto, isto também é uma reunião relativamente recente, decorre do regulamento da Europol, e também, mais uma vez, o raciocínio foi o mesmo, foi chegar à conclusão de que, em matéria muito cara para os parlamentos, não é? Tudo o que tem a ver com direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, é um assunto de muita sensibilidade para os parlamentos e, portanto, chegou-se à conclusão que era mandatório que os parlamentos se organizassem para, coletivamente, daí o conjunto, fazerem um escrutínio da ação, da atividade da Europol. E como é que isto se faz? Este modelo reproduz-se em todas as conferências e todas este tipo de reuniões. No fundo, estes momentos são uma oportunidade em que na plateia estão os parlamentares, que os parlamentos decidem que estão nestas conferências, são delegações normalmente vastas, e convidam os responsáveis de cada uma das matérias. Por exemplo, na Conferência da Governação Económica convidam sempre o presidente do Eurogrupo, do Ecofin, o comissário europeu responsável por esse pelouro. Aqui na Europol é sempre convidada a diretora ou o diretor da Europol, também a comissária ou o comissário responsável pela matéria, o presidente do Conselho dessa matéria, ou seja, no nosso caso será o ministro Eduardo Cabrita, e é um momento, é uma oportunidade em que os parlamentares podem colocar questões diretamente aos responsáveis executivos destas matérias. Se quiserem, é uma forma de transporem aquilo que se passa em cada plenário ao nível nacional, não é? Que é a interação entre o legislativo e o executivo, esta fiscalização política, este escrutínio democrático, passá-lo ao nível europeu, juntar os vários parlamentares e ter como interlocutores os responsáveis executivos destas matérias. Não há outra plataforma, não há outro formato, não há, se quiserem, outra oportunidade que os nossos parlamentares tenham de ter este diálogo direto. E, portanto, claro, uns parlamentares aproveitam melhor essa oportunidade que outros, mas é uma oportunidade de colocarem questões e de saberem o que é que se está a passar e quais são as grandes opções. Nesta, por exemplo, da Europol, é sempre debatido o relatório de atividades relativamente ao ano anterior, enfim, terá politicamente menos interesse, mas é também debatido o plano de atividades para o próximo ano e, portanto, tudo aquilo que a diretora da Europol tenciona fazer e as questões que estão em cima da mesa e pronto, e aí há uma troca de impressões. Da mesma forma, o mesmo raciocínio se aplica a esta conferência PESC-PCSD, de Política Externa e de Segurança Comum e de Segurança e Defesa, portanto, toda a área, aliás, as delegações que são nomeadas para esta conferência ilustram bem o entrosamento de competências que há com várias comissões. No caso da Assembleia da República, as delegações que enviamos sempre para esta conferência é sempre uma conjugação de deputados nomeados pela CAI, deputados nomeados pela Comissão de Negócios Estrangeiros e deputados nomeados pela Comissão de Defesa. E, portanto, normalmente são dois de cada, e esta delegação tem sempre representantes destas três comissões. É um pouco assim nos outros parlamentos, mas aí cada um organiza as suas delegações como entende. A nossa regra tem sido esta e, portanto, aqui, de novo, é um fórum para debater todos estes assuntos. Vem sempre o alto representante para a política externa da União Europeia, neste momento Josep Borrell, e pronto, também é um momento, uma oportunidade que os parlamentares têm de trocar bolas com o responsável máximo na estrutura europeia relativamente a estas matérias. A Conferência Interparlamentar de Alto Nível sobre Migrações e Asilo, isto é uma novidade, isto foi uma proposta do trio de presidências, e agora é outro jargão, que é o trio. Há dois conceitos diferentes que às vezes se confundem, que é o trio e a troika. No nosso caso é a mesma coisa, porque nós estamos no meio do trio. Portanto, o trio é sempre fixo. O nosso trio, desde 2007, que foi quando foram estabelecidos os trios, é o trio GPS, Germany, Portugal and Slovenia. Somos sempre estes três, a Alemanha, Portugal e a Eslovénia. A Alemanha está a ter agora a sua presidência, nós teremos a seguir, a Eslovénia a seguir. E há muitas decisões que se tomam entre o trio. Este trio também há uma tradição de assinar uma declaração logo no início do trio. E, portanto, foi assinada, neste caso, no dia 29 de junho, uma declaração entre os presidentes deste trio, ou seja, entre cinco presidentes, porque o nosso é o único que não é bicameral neste trio. Portanto, os cinco presidentes de câmaras parlamentares dos três Estados-membros com a presidência assinaram uma declaração e nessa declaração anunciaram quais seriam as prioridades destas três presidências. É um pouco para dar mais fôlego em termos de prioridades no tempo, porque uma coisa é fixar prioridades para 6 meses, quer dizer, 6 meses começa hoje, amanhã já acabou os 6 meses, não é? Portanto, era um pouco para não ser todos os 6 meses mudar muito e acaba por não se ter tempo a fazer nada. Então chegou-se à conclusão que era mais racional e mais construtivo fazer um programa para 18 meses, para além do programa que depois cada um faz para os seus 6 meses. E esse esforço de procurar fazer um programa para 18 meses resultou nesta proposta de se organizar uma conferência interparlamentar sobre migrações e asilo na presidência alemã, uma, outra na presidência portuguesa e outra na presidência eslovena. E chegando ao fim dos 18 meses, teríamos aqui um output decorrente destes três grandes debates. Também se concluiu que esta conferência aconteceria no Parlamento Europeu em Bruxelas. Mas está neste momento, ainda não houve a primeira, ainda nem sequer está agendada com data certa devido ao contexto atual. Em princípio será em novembro a primeira com os alemães, depois a nossa e depois a dos eslovenos. Por fim, teremos a COSAC, que será no final, prevemos que seja no final de maio, início de junho, e pronto, e possivelmente mais umas reuniões, também dependendo das aprovações e dos contextos. Tem uma questão? Não. Pronto, este é o panorama geral à data de hoje. Prioridades que já sabemos que o Governo já foi anunciando, ou seja, não há ainda um anúncio público no sentido definitivo. Ainda não houve a sessão, haverá no final deste ano, princípio em dezembro, um anúncio público. Também, como sabem, as prioridades da Presidência serão primeiro anunciadas na Assembleia, no Plenário e na Comissão de Assuntos Europeus. Aí o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros farão esse anúncio, mas sabemos já que andarão à volta destas cinco prioridades: Europa Social, Pacto Ecológico, Europa Verde, a transição digital, tudo o que tem a ver com relações externas, com grande foco em África, Índia, América Latina, e em termos de chapéu disto tudo, de chapéu enquadrador, todo o plano de recuperação e resiliência ao nível económico e social. Estas são as grandes prioridades com que teremos de trabalhar. Em termos de comissões parlamentares, neste momento a nossa previsão é que não estejam todas envolvidas, mas como veem, muitas estarão envolvidas. A Comissão de Assuntos Europeus está aqui sublinhado, é um bocadinho uma verdade lá para a Alice, é óbvio, mas todas estas que estão assinaladas terão num momento ou noutro, tendo em consideração o elenco de reuniões que organizaremos, um papel a ter. No nosso caso, teremos muito papel de apoio, ou seja, nas várias, cada um de nós, nas suas várias funções, terá certamente um papel, seja a fazer documentos de enquadramento de cada um dos temas, seja a preparar as salas, seja a dar apoio ao nível do protocolo, ao nível de tecnologias de informação, comunicação, enfim, aprovisionamento, contratação pública. Não há nenhum serviço que não esteja de alguma forma ligado a este projeto. Cá está. Pronto, isto foi uma tentativa de mapear todos os serviços que vão estar envolvidos e, portanto, como podem ver, são bastantes. Agora, claro, isto será mais ou menos consoante o contexto também permitir. Isto é aquilo que normalmente... É o que normalmente acontece ou aconteceria numa altura destas. Eu estou em crer que isto não vai acontecer por duas razões. Uma, porque nós estávamos com uma grande escassez de recursos humanos, que foi comentada convosco, e, portanto, isto sem vocês poderia ser dramático, convosco não vai ser, isto por um lado, e por outro lado, porque já não é a primeira vez que fazemos isto. Isto são fotografias da nossa presidência no ano 2007. Também já tivemos no ano 2000, mas não fui tão atrás. Mas em 2007, isto foram as pessoas que apanhei. Há muito mais pessoas envolvidas, mas isto era as caras de alguns colegas nossos em 2007. E, portanto, daqui a uns anos haverá outras caras e outras fotografias para colocar aqui. Mas, bom, só para vos dar esta noção, que neste momento somos, penso que, bastantes, muitos de nós já têm experiência e, portanto, este casamento entre a experiência e a lufada de ar fresco que espera que vocês tragam e que trazem, será aqui uma receita de certeza boa para que isto corra tudo bem. Para vos dar nota um bocadinho do caminho que foi feito, em 2019, o que é que fizemos? Claro que a primeira coisa a fazer foi um roteiro, levantamento de todas as necessidades, serviços envolvidos, o que fazer antes, depois, enfim, há todo um roteiro previsto mês a mês, prever orçamento, como é evidente, também fizemos um cronograma de contratação pública, todos os serviços que seria necessário contratar, outros que seria importante aproveitar de contratos que já temos feitos e, portanto, não vale a pena ir ao mercado. Se temos um bom contrato com transportes, vamos usá-lo. Neste momento nem sabemos sequer se o vamos poder usar. Preparar um plano de formação. Aliás, nós vamos ter uma formação importante, interessante, no dia 1 e 2 de outubro, só focado nos temas. Portanto, é uma formação de conteúdos. Foi-se buscar todos os temas da prioridade da Presidência, mais aqueles que nós antevemos que vão ser mais tratados pelo Parlamento, e pedimos ajuda ao EIPA, como sabem é o INA europeu, que tem uma rede, funciona com uma rede interessante de académicos nas melhores universidades europeias e que vai chamar aqueles que são especialistas ao nível académico de várias áreas, das migrações, à questão social, à questão da recuperação, do plano de recuperação, enfim, o que lhes pedimos foi que nos dessem uma ideia do estado da arte hoje em cada um dos temas, onde é que estamos sobre migrações e aquilo que prevêem que venha a estar em cima da mesa a partir de janeiro, e depois daí surgir o debate, o que é que seria inteligente da nossa parte colocar na agenda, criar painéis de debate sobre isso, de que forma conduzir as nossas notas de enquadramento, enfim, é só mesmo conteúdos, esta formação de 1 e 2 de outubro, mas depois terão acesso a essa informação. Visitas de trabalho, também fizemos algumas, ainda bem que fizemos algumas antes de março, porque senão teriam ficado ainda mais comprometidas, e elaboração de documentos de apoio à decisão, para, enfim, sobretudo no gabinete do PAR, para tomar uma série de decisões, e presidentes de comissões. Em 2020, a lista adensa-se, isto vai sempre adensando, mas no fundo aqui a única, para além do que já foi feito em 2019 e que era preciso replicar e continuar em 2020, houve necessidade de fazer um grande estudo sobre plataformas de videoconferências e, portanto, tudo o que quiserem saber sobre plataformas de videoconferência, podemos, se calhar, ia dizer tomar um café, mas se calhar é melhor almoçarmos. Posso-vos dizer muita coisa sobre plataformas de videoconferência, que era uma questão que não estava previsto antes. A declaração do trio de presidentes, também, que já concretizámos. E neste momento estamos também muito focados a trabalhar no site. Vai haver um site só para a dimensão parlamentar da presidência, e é isso que neste momento estamos a falar. Certamente alguns de vós já pôs a mão na massa nesse aspecto, uns quiz que andámos a preparar, enfim, assim umas coisas que esperamos que venham dar algum conteúdo e algum interesse ao nosso site. Agora estamos de volta de também planificar tudo o que tenha a ver com a vertente ambiental da nossa presidência. Vai ser uma presidência muito verde, com iniciativas também nessa matéria, incluindo as ofertas institucionais. Estamos a pensar coisas interessantes. E vamos, também estamos neste momento a trabalhar em duas exposições que inaugurarão no fim do ano, início de janeiro. Uma sobre o projeto europeu, ou seja, como é que se desenvolveu o projeto europeu, mas de novo com aquela ideia do carril de comboio, de um lado, numa linha, o projeto europeu, e noutra linha, a evolução de Portugal. Um pouco tentando fazer o diálogo entre, a partir de 86, foi quando nós entramos, qual foi a evolução do país, de que forma é que nos desenvolvemos e de que forma é que foi a evolução da União, e se isso tem espelho ou não uma coisa com a outra. Ou seja, um pouco tentarmos perceber se a evolução do país teve ganhos ou não com a nossa participação neste projeto europeu. E pronto, estão a ser desenhados 12 núcleos temáticos sobre este assunto, com muitas fotografias, muita pesquisa bibliográfica, filmes, e acho que vai ser uma exposição também interessante nesse aspecto. Convidámos dois comissários para preparar essa exposição, o embaixador Seixas da Costa e a professora Fernanda Rolo, da Universidade Nova, e, portanto, eles estão entusiasticamente a trabalhar e nós entusiasticamente a trabalhar com eles e a pensar na implementação da exposição. Outra exposição que vamos fazer, e que aí é a nossa biblioteca que está a preparar, é uma exposição sobre os livros, as obras que deputados nossos, desde 86, foram escrevendo sobre matéria europeia. Portanto, a dada altura pensámos, bom, mas nós temos muito material para expor, e pensámos fazer esta exposição de ir buscar e tentar arrumar por temas as obras que foram sendo escritas pelos nossos parlamentares. Devo dizer-vos que, com alguma surpresa, o maior número de obras decorre sempre em períodos de crise. Portanto, os períodos de crise são sempre muito frutíferos em obras de publicação. Pronto, é curioso, ou não. Temos uma página na Arnet com informação sobre isto que se anda a fazer. Está na parte do secretário-geral, há um SG, acho que é SG, e depois tem o CERTP e tem a ARPP, o E. Pronto, aí encontram o que há neste momento, espero não estar muito desatualizado. Criámos também um e-mail para quem tiver ideias ou para quem quiser colocar alguma questão, também está à vossa disposição. E, bom, isto é aquilo que nós ambicionamos fazer. Esta é uma fotografia de uma COSAC, como veem pela sua dimensão não é possível fazê-la na Assembleia, no nosso belíssimo palácio, e portanto reservámos o pavilhão Carlos Lopes ali no Parque Eduardo VII para a fazer. O pavilhão está reservado para nós, nas datas que entendemos, não só a COSAC, mas também a Conferência PESC-PCSD, pela sua dimensão. Veremos se precisaremos ou não destes espaços, assim seja. Agora, isto tudo terá este, como eu costumo dizer, temos um pé em cada canoa, não é? Ou vamos conseguir ter esta mesa de acreditação e estes convidados a sair dos autocarros, ou então vamos ter muita sinalética com distanciamento, por favor, espera aqui, não vão todos à mesa de credenciação, ou, enfim... Não, mas teremos isto, mais que não seja, a partir de abril teremos certamente. Mas teremos uns bigodes por aí. Pronto. Vocês serão o Oli desta história, portanto, estarão nos sítios-chave e serão vocês, cada um de vocês será o presidente ou a presidente de todas estas conferências. Será um, mas isso, enfim, não se assustem, não fiquem aflitos, porque antes disto tudo haverá muito briefing, muita conversa, muito quem faz o que é preciso fazer, o que é que não nos podemos esquecer, e pronto, e depois no momento é como aqueles momentos de rádio, não é? Está no ar, pois aí a rede é a sua autorrede e pronto, e uns sinais de faciais, esperemos que sem máscara, que ajuda a perceber melhor quem está aflito e tentar dar uma ajuda, mas pronto, mas será isso. Também pode ser isto, e aqui a nossa DTI será o grande foco, também os nossos colegas do Gabinete de Comunicação e da AR Parlamento, da Parlamento TV. Bom, vamos ver como é que... Quer dizer, serão sempre, não é? Terão sempre um papel, mas se for só por videoconferência, o seu papel será ainda mais determinante. Últimas três mensagens. Uma, é o business as usual, ou seja, isto vai tudo acontecer e as reuniões de comissão regulamentares vão continuar a acontecer, tudo vai continuar a acontecer, os plenários vão continuar a acontecer, outras conferências decorrerão, portanto, o grande exercício aqui vai ser acumular isto com o elefante do business as usual, que não há forma de lhe dizer sai daqui, porque ele vai estar ali, tal vaca sagrada na Índia, não o podemos mexer. Portanto, vamos ter que trabalhar com ele, ok? Isso vai ser um esforço para todos, mais para vós do que para mim, porque eu estou de corpo e alma a trabalhar nisto, mas para quem não esteja só a fazer isto, é um desafio importante. O segundo é muito isto, é a cada momento e sobretudo em momentos de stress, perguntar a cada um de nós se queremos fazer parte da solução ou se queremos fazer parte do problema. Isto é um apelo que faço a todos, porque aqui são sempre bem-vindos equipas que ajudem e que sejam construtivas, e nos momentos mais difíceis é preferível um como é que te posso ajudar do que um pá, isto não se faz assim, ok? Portanto, vamos todos tentar ter essa, para nos ajudarmos uns aos outros, é sempre a melhor postura a fazer, sobretudo em situações de stress, a pessoa tende a esquecer isto, é importante não esquecer. Isto tem a ver também com ser ou não parte do problema. Há muitas coisas estas a acontecer nas presidências, não sei se vamos ter ocasião, mas também espero que sim, a ter jantares. Talvez não colocar uma fotografia a dizer esta jantarada está fantástica, o vinho é ótimo, glup glup. Pronto, vamos tentar aqui ter também alguma sobriedade. Não estou a cortar a vossa liberdade de expressão. Estou a dar-vos um conselho para não termos problemas desnecessários. Um bocadinho de bom senso é muito importante nestas alturas. E comunicação interna. De novo, o carril é muito importante comunicarmos bem, porque se dão depois um monta o carril de outra forma, o outro acha que era assim e depois aquilo não passa comboio nenhum. Não queremos que isso aconteça. Portanto, comunicar, comunicar, comunicar. Quando não se comunica, é tocar a campainha a dizer eu não sei, não me disseram, por favor digam, porque senão isto vai dar asneira. Pronto, é muito, ou seja, todos nós precisamos de, às vezes, dizer para, isto não está dentro da sua cabeça, está tudo com muita lógica, mas aqui não chegou aqui, ok? Faltam 109 dias, não é assim tão pouco, isto vai ser no instantinho, se pensarmos no Natal então, já lá estamos quase. E pronto, temos este tempo para ultimar, há muita coisa que já está prevista, já está planeada, agora resta só saber de que forma é que a concretizamos. Pronto, e no fundo era esta a mensagem que vos queria passar e estou aberta a questões, dúvidas, enfim, o que considerarem por bem. Eu agora é suposto passar isto para a TV, para os colegas lá de casa. Acho que não me falta nenhum slide, não. Ok. E estou à vossa disposição, à vossa presencialmente e à vossa virtualmente, os colegas que estão em casa. Quem é que vai quebrar o gelo? Já tinham ouvido falar nisto e, portanto, não têm dúvida nenhuma. Já tinham estado na sessão, muitos de vós já tinham estado na sessão de kick-off em janeiro, não é? Mas alguns não. Sim, alguns não, ok. Menos mal. Não há dúvidas? Como? Tantas, tantas! Então uma, aí do cabaço todo, uma qualquer. Assim mesmo aquela, tipo, pá, não vou-vos perguntar isso. Por que não? Porque às vezes nessa tem-se, é como a cereja, sai uma e depois vem tudo atrás. Oh. Obrigada. Preciso um microfone para os colegas que estão em casa poderem ouvir.
Procedimentos de adjudicação mantêm-se as mesmas regras, ou seja, até aos 5 mil, né? Até aos, certo? Obrigada.
Certo, está a ver, essa vai-me buscar outra cereja, que é, o Governo montou uma estrutura de missão para tratar da presidência e essa estrutura de missão, sim, foi isenta desses tetos e de tudo isso. Nós, por opção, não mantivemos tudo e estamos a seguir tudo by the book a esse nível. Portanto, estamos a fazer a contratação toda como, enfim, penso eu, de forma... Exatamente. Sim, exatamente. Sendo certo que, em termos orçamentais, há uma rúbrica própria, que é mesmo presidência, e, portanto, todos esses custos vão recair nessa subatividade. Essa é a diferença relativamente à contratação pública em geral da Assembleia. Isso foi uma novidade que introduzimos, porque nas outras presidências não fizemos isso. Cada serviço reforçou o seu orçamento para a presidência e depois alimentou-se desse orçamento. No fim, tivemos alguma dificuldade em perceber, aliás, ainda hoje, eu tenho dois números para lhe dizer quanto é que custou a presidência de 2007. Dependendo de forma como se fazem as contas e de alguns serviços que, muitos serviços puseram só coffee breaks para uma conferência, mas não disseram que aquilo era da presidência e, portanto, nós não conseguimos daí extrair um número real. Desta vez optámos por centralizar e ter só um orçamento de presidência e, portanto, se algum serviço, muitos serviços farão atividades e vão ter, enfim, atividade sobre a presidência, vão ter de ir beber ali e, portanto, espero eu, vai ser fácil no fim ter um número a dizer que custou isto.
Só para acrescentar uma questão, existe uma exceção na contratação que tem que ver com a manutenção do valor dos anos anteriores, na aquisição de serviços, não se aplica no caso da PPUE, mas tudo o resto mantém as mesmas regras de contratação.
Exatamente, é isso mesmo. Essa não se aplica, como é evidente. Sim.
Nós não temos que escrever aquela frase, aquela famosa,
não é? O preço mantém-se inalterado em relação ao ano anterior. Ok, obrigado.
O argumentário é a isenção, justamente, porque não há poder de comparação. Sim. Mas ainda em termos de contratação pública, a nossa primeira ação foi fazer a divisão das águas em tudo aquilo que não vamos precisar de contratar, porque já há contratado e, portanto, vamos absorver daí, e avisámos os serviços de que, atenção, nós vamos comer aqui uma fatia deste contrato e depois logo se vê se precisamos de reforçar ou não. Tínhamos essa preocupação, sobretudo no que respeita aos transportes, que agora deixou de ser uma preocupação, por duas razões. Uma, porque prevemos ter menos transportes, e outra, porque houve uma grande poupança em 2020 em transportes. E, portanto, o valor desse contrato está, enfim, confortável. E, portanto, só vamos e só contratamos aquilo que não temos já contratos. Enfim, foi essa a nossa base, sim. Mais alguma questão? Ok. Não havendo questões, libero-vos para o grande objetivo, que é ainda passar pelo gabinete para acabar umas coisas e enviar, ainda hoje, enquanto houver dia. Sim. Por favor, vamos lá.
As exposições programadas vão ser traduzidas, se sim, para todas as línguas? Para todas as línguas oficiais da UE? E haverá transposição para o digital caso as limitações do Covid se mantenham?
Excelentes questões. As exposições serão bilíngues. Optámos por fazer só inglês, português e inglês. Enfim, por razões que parecem óbvias. E não posso dizer isto aos franceses, não são óbvias, mas foi uma opção, tomámos também por poupança de meios. E relativamente à parte virtual, sim, está previsto uma, não será uma visita virtual, também teria custos adicionais, mas haverá uma digitalização da exposição, ou seja, todos os conteúdos que forem expostos, serão trabalhados ao nível de uma exposição digital que estará disponível no nosso site. Quando eu digo nosso, será Presidência e AR. Por favor. E quem não for às exposições tem negativa no estágio. Pronto, isso é óbvio, não é? Mas pronto.
Era só uma questão rápida. A maioria dos eventos serão conferências, não é? Além das exposições, as conferências vão-se realizar ao longo dos meses ou vão-se concentrar em alguns meses mais específicos?
Boa pergunta, sim. Sim, no fundo isto... A presidência são conferências e reuniões, sim. Nós tivemos o cuidado de as dividir ao longo dos 6 meses e tentámos empurrar o mais possível, depois de sabermos, enfim, depois disto que aconteceu, tentar empurrá-las o mais possível para ASAV, ou seja, as soon as vaccine. Portanto, tentámos empurrar o mais possível a partir de abril, mas sim, temos uma prevista para janeiro, uma prevista para fevereiro, uma prevista para maio, para março, perdão, e depois as outras para abril, maio e junho. Mas sim, estamos com uma por mês até abril. Depois aí desse ficamos mais um bocadinho. É esse o plano. Para além, as conferências são abertas, são públicas. Portanto, quem não estiver envolvido numa ou noutra pode assistir, não sei se presencialmente, mas nós, se for presencialmente, claro que são todos bem-vindos, mais que não seja para ir espreitar. E também serão web-streamed pelos canais que o site terá, o nosso próprio site também. Enfim, não haverá forma de quem quiser seguir
os trabalhos, os debates, terá forma de o fazer. Sem dificuldade, espero. E agora consigo ir enviar o tal mail que preciso ou tratar do último documento antes de ir para casa. Vejam, sim? Ok, eu não estou a dizer eu, por acaso eu também tenho de ir ao gabinete, mas estou a falar de vós. Obrigada e espero que nos encontremos pelos corredores, aqueles com quem eu ainda não tinha trocado olhares, que me tornem familiares com eles a partir de agora. Espero ter conseguido tirar uma fotografia dos vossos olhares e nos corredores consigamos ter um reconhecimento mútuo. Se por alguma razão eu não o fizer, espero reconhecer rapidamente quando vocês me interpelarem e responder da mesma moeda. Amavelmente. Obrigada. Bom sucesso.
Obrigada.
Mas olha que por acaso eu tive praticamente coisa para fazer com várias.
Está, tudo bem.
Para tudo
bem.
Está.
É a mesma adaptação,
não é? Quase parece.
Claro. E também tenho o 28.
Desculpa, posso falar? Depois a gente está até a gravação, porque vai ter uma reunião agora, está bem?
O 28 nesta ponta
do Lincoln.
Cada um
de hoje
também
tem
o
dia inteiro.
Mas já estava de férias
antes. Então,
já tinha
férias.
Deixa-me iniciar, Marta, esta gravação.
Fiz. Tu não me assustes. E agora fiz parar no fim.
Está lá. Eu vou procurar. Não, porque isto supostamente vir depois
dos meus documentos. Eu acho que ele se calhar deve ter reiniciado, será? Ficou na mesma gravação que estava a ser feita da
gravação? Não. Não, ele faz, ele cria distintas. Mas eu vou procurar depois. Está bem. Este é o portátil do trabalho do Valente. Nós temos que agora uma reunião. Se ele ficar em casa, já quinta-feira já não pode recorrer disto.
Assim, à partida, na sexta-feira, tudo depende.